Boa tarde a todas e todos. Eu vou pedir para os conselheiros tomar seus assentos para a gente iniciar essa continuação da primeira sessão ordinária de 2018, em continuação à reunião da semana passada. Eu, mais uma vez, justifico a ausência do professor Klaus. Ele, embora estivesse em férias, nós interrompemos as férias e ele está representando a UFABC num evento da Andifes e a CAPES acerca dos fundos patrimoniais. Então, daí a ausência dele nessa sessão. E eu convidaria o conselheiro Roney para compor a mesa e nos auxiliar nos trabalhos. Bom, dando continuidade à nossa sessão ordinária, nós paramos no item 4 da ordem do dia, que trata da minuta de resolução que constitui a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, cujo relator é o professor Rafael Vilela.
Boa tarde. Bom, todos me ouvem?
Sim.
Bom, eu acredito que todos tenham recebido e lido o documento. Só para resumir o contexto da proposta, isso veio de uma demanda originalmente da PROEC, que vinha fornecendo apoio administrativo para cursos tanto de especialização como de aperfeiçoamento, né? Então, cursos de pós, lato sensu. E a ideia é organizar o fluxo a partir da PROPG, né? Bom, isso foi discutido especialmente na reunião de 12 de dezembro do ano passado, ainda no expediente, e depois foi promovido para a ordem do dia, o que está acontecendo hoje. Então, eu vou ler a minha avaliação aqui. A resolução pretende centralizar e desburocratizar o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização. Parece natural a esta relatoria que cursos assim fiquem sob apoio administrativo da PROPG, respeitadas as eventuais alocações de recursos humanos que se façam necessárias. De acordo com a minuta da resolução, a confecção do Regimento Geral para a Criação e funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu ficará a cargo da CAE, né? Então, Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, que deverá submetê-lo ao consumo para aprovação. Então, as minhas propostas para alteração são as seguintes. Algumas delas foram propostas então no expediente em dezembro do ano passado. Bom, a primeira é o seguinte: ao longo de toda a resolução, onde se lê CAE, leia-se... Bom, esse COAE que eu propus aí é um nome horroroso. Eu aceito e peço nomes mais bonitos para isso, mas o problema é simplesmente que esse acrônimo CAE, ele já é usado na UFABC para designar a Central de Atendimento ao Estudante. Então, a gente precisa de um outro nome. Eu fiquei entre COAE e COMAE, mas... Então, enfim, eu só preciso achar uma nova sigla. Segunda sugestão, no terceiro item de documentos balizadores da resolução, onde se lê a resolução consune número 144 de 4 de dezembro de 2014, leia-se a resolução consune número 174 de 7 de abril de 2017, porque essa passou a vigorar em detrimento daquela. A terceira sugestão feita é a seguinte: no parágrafo único do artigo 1º, remova-se, abre aspas, e receberá apoio administrativo da PROPG, né, fecha aspas, porque essa informação já consta no artigo 5º. Então, procedendo, a quarta sugestão é no item 2 do parágrafo único do artigo 1º, onde se lê um titular e um suplente indicados entre os membros do Comitê de Extensão e Cultura da PROEC, leia-se um titular e um suplente indicados entre os membros docentes, então só a inclusão aí de docentes, do Comitê de Extensão e Cultura da PROEC. Isso, aliás, foi feito também no quinto ponto de sugestão dessa relatoria. E a ideia é equilibrar a composição, já que na versão que me foi passada, garantia-se a presença de um certo número de TAs e de representantes discentes, mas não se garantia nenhum mínimo de docentes. Então, esse foi o espírito dessa sugestão. A quinta sugestão é a seguinte: no parágrafo único do artigo 1º, substituam-se os itens 3 e 4 por 3, um titular e um suplente indicados entre os docentes de cada centro, pelos respectivos conselhos, e 4, um titular e um suplente indicados entre os membros docentes do CONCEP. Então, aqui eu acato uma sugestão que foi feita na época em que isso foi discutido como expediente, de remoção de se ter membros do INOVA e do NTE, e eu acato também, e na verdade isso foi no espírito de você ter garantidos as presenças de representantes dos centros, porque um ponto que me pareceu sensível aqui foi a questão da alocação didática, tá? Então isso é atribuição dos centros. Então foi esse o espírito dessa proposta. E aí, a seguir, a proposta número 6, no item 5 do parágrafo único do artigo 1º, onde se lê um titular e um suplente indicados entre os membros do CONSUNE, leia-se também, só para reforçar a presença de também docentes, um titular e um suplente indicados entre os membros docentes do CONSUNE, né? Sétima, no artigo 4º, onde se lê: cada oferta de curso deverá ser aprovada pela CAE em consulta ao Conselho de Centro com maior número de docentes participantes, leia-se: cada oferta de curso deverá ser deliberada pela COAI, ou o nome que vier a ser adotado, em consulta ao Conselho de Centro com maior número de docentes participantes, e deverá constar no planejamento anual de cada centro envolvido para fins de contabilização de créditos dos docentes, nos termos da resolução CONCEP 100. Finalmente, a oitava sugestão é que no artigo 6º, onde se lê: submetendo a aprovação do CONSUNE em sua próxima reunião ordinária, leia-se: submetendo a aprovação do CONSUNE em prazo de 120 dias a partir do início da vigência dessa resolução. A ideia aqui, isso foi conversado com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é que houvesse um prazo um pouco mais generoso para que fosse feita para que fosse feito o regimento. Bom, além dessas sugestões, eu recomendo a discussão dos seguintes aspectos. O primeiro é se caberia ou não definir na resolução os objetos da mesma, né? Ou seja, cursos de pós-graduação, de especialização e aperfeiçoamento. Note-se aqui que a resolução número 1 de 2017 do Conselho Nacional de Educação, em seu artigo 5º, estipula que cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização têm duração mínima de 360 horas. Aqui tem uma pequena errata. A mesma resolução, na verdade, eu escrevi em seu artigo 2º, mas é artigo 1º, parágrafo 2º. Exclui de seu escopo cursos de pós-graduação de aperfeiçoamento. Então, é só um questionamento se vale a pena a gente colocar isso na própria resolução ou se é mais prudente, me parece ser o caso, mas enfim, gostaria de ouvir os colegas, deixar para que isso conste no regimento. Segundo ponto, seria necessária uma inclusão de alínea no artigo 2º da resolução CONSUNE 174 para contemplar essa comissão? E finalmente, eu chamo a atenção para uma questão que tem a ver com o papel dos centros no que se refere a esses cursos de aperfeiçoamento e especialização, né? Me lembro que durante o expediente, a versão anterior dessa minuta de resolução ela tinha um artigo que foi removido, né, em que dizia que o CONCEP vai delegar, enfim, algumas atribuições para essa comissão, e foi pontuado muito bem por algum colega que a gente não pode fazer uma resolução dizendo o que o CONCEP delega ou não, né? Então, no mesmo espírito, eu faço essa observação, o Regimento Geral da UFABC, em seu artigo 9º, afirma que compete ao Conselho de cada centro emitir pareceres no seu âmbito sobre projetos pedagógicos de cursos de especialização. E em seu artigo 44º, sujeita os cursos de especialização a planos específicos propostos pelo respectivo centro e aprovados pelo CONCEP. Finalmente, no artigo 64º, prevê que os certificados de especialização e aperfeiçoamento serão assinados também pelo diretor de centro. Não só, mas essa é a parte que eu gostaria de chamar a atenção. Bom, finalmente a conclusão. Sob apreciação dos pontos levantados neste documento, essa relatoria é favorável à aprovação da resolução que institui a CAI ou COAI, ou o que vocês escolherem de nome.
Isto. Obrigado.
Obrigado, Rafael, pelo relato. Eu queria passar a palavra à área demandante, ao conselheiro Charles.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer inicialmente ao relato preciso e conciso do Rafael. Nós já discutimos bastante a respeito de uma série de pontos e eu vou fazer a avaliação da relatoria a partir dos 8 pontos e dos comentários que ele fez. O primeiro ponto, que é a substituição do nome CAI por COAI, a área demandante acata a sugestão de mudança. O segundo ponto, que é a mudança da Resolução Consune número 144, de 4 de dezembro, para a Resolução Consune número 174, de 7 de abril, a área demandante também acata a sugestão de mudança. No terceiro ponto, o relator diz, no parágrafo único do artigo 1, remova-se e receberá apoio administrativo da Pró-Reitoria de Pós. E essa informação já consta no artigo 5º. A nossa sugestão é pela manutenção na íntegra do parágrafo único do artigo 1 e a mudança da redação do artigo 5º para contemplar essa sugestão do professor Rafael. No artigo 5º, onde está escrito, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação será responsável pelo apoio administrativo e registros acadêmicos dos cursos aprovados pela COAI. Leia-se. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação será responsável pelos registros acadêmicos dos cursos aprovados pela COAI. Então, a gente excluiria pelo apoio administrativo no artigo 5º, e manteria o parágrafo único do artigo 1º. O quarto ponto do relator, eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas acho que...
Não, acho que está claro. Tá. Talvez justificar um pouquinho o anterior, mas tudo bem. Vamos lá, depois na discussão.
Essa justificativa para esse terceiro ponto é que o apoio administrativo da Pró-Reitoria de Graduação será dada à comissão de aperfeiçoamento e especialização, e os registros acadêmicos vão ficar sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Acho que com essa mudança da redação na resolução, isso fica claro. Então, o apoio administrativo que a Pró-PG vai dar é à comissão. E a Pró-Reitoria vai ficar responsável, portanto, pelos registros acadêmicos dos cursos aprovados pela CAI. Ou COAI. Ou COMAI. Mas aí, na discussão, se surgirem outras dúvidas, a gente pode tentar dirimi-las. O quarto ponto, o relator sugeriu a inclusão de membros docentes do Comitê de Extensão e Cultura da PROEC, e nós não acatamos essa sugestão, e a nossa sugestão, na verdade, é pela mudança, e aí isso vai contemplar, acho que, vários dos pontos que foram levantados pela relatoria, é que, ao invés de estar lá um titular e um suplente indicados entre os membros do Comitê de Extensão e Cultura, a sugestão é que fique um titular e um suplente indicados pelos membros do Comitê de Extensão e Cultura da PROEC. Isso valeria para toda a composição da comissão. Ficaria lá Seria formada essa comissão pelo pró-reitor de pós-graduação, pelo titular, um titular e um suplente indicados pelos membros do Comitê de Extensão e Cultura, um titular e um suplente indicado pelos membros do Consune, pelos membros do Concep, que aí os conselhos as áreas vão definir a quem vai ser o indicado para compor a COAI, seja ele um docente, um discente ou um técnico administrativo. Então, a nossa sugestão, no ponto 4, é que ao invés de um titular e um suplente indicados entre os membros docentes, é um titular e um suplente indicado pelos membros do Comitê de Extensão e Cultura. O quinto ponto, que o relator coloca uma sugestão para mudar entre os docentes de cada centro, nós acreditamos que os docentes de cada centro já fazem parte dessa comissão, então a nossa sugestão é a manutenção da redação original, ou pelo menos do membro, um titular e um suplente indicados pelos membros do Conselho Técnico Científico da Inova UFABC, um titular e um suplente indicados pelos membros do Conselho Técnico Científico do NTE. O motivo é a manutenção entre os membros titulares e suplentes das áreas demandantes dos cursos de especialização e aperfeiçoamento. Então nós não acatamos a sugestão do relator. O sexto ponto, ele dialoga com o quarto. A sugestão é a mudança do, ao invés de entre os membros docentes do Consune, pelos membros do Consune. O sétimo ponto, a área demandante acata a sugestão da redação feita pelo professor Rafael. E o oitavo ponto, a área demandante também acata a sugestão da inclusão do prazo de 120 dias para a construção do regimento a partir do início da vigência dessa resolução. Quanto aos comentários gerais, o primeiro comentário, se cabe definição na resolução dos objetos da mesma, a área demandante acredita que essa definição já vai constar do regimento geral da COAI quando ele estiver pronto, portanto não caberia indicar essa definição aqui na resolução. O segundo ponto levantado pelo professor Rafael, da necessidade da inclusão de uma linha no artigo 2º da resolução Consune para contemplar a COAI, a área demandante entende que a deliberação para um dos conselhos superiores de qualquer decisão tomada dentro dessa comissão, ela vai ser feita via pró-reitoria de pós-graduação, e isso já está contemplado na resolução Consune 174. E o terceiro ponto do regimento geral que o Rafael coloca sobre o regimento geral da UFABC, nós entendemos que não vai haver prejuízo para o funcionamento dessa comissão, a manutenção do texto do regimento geral, até porque, mesmo no artigo 64, prevê que os certificados de especialização e aperfeiçoamento serão assinados pelo diretor do centro, mas não só pelo diretor do centro, mas o artigo 64 também fala pelo diretor do centro e pelo dirigente do órgão responsável pelo controle acadêmico, no caso seria a pró-reitoria de pós-graduação. Portanto, a gente entende que não haveria nenhum prejuízo no funcionamento e na composição da comissão, mesmo com esses o que está disposto no regimento geral da UFABC. Portanto, só para sintetizar as minhas sugestões, a área demandante acata na sua totalidade os pontos 1, 2, 7 e 8 que o relator indicou. Nós sugerimos a mudança na composição de entre os membros para pelos membros, e nós sugerimos a exclusão dos termos pelo apoio administrativo no artigo 5º, para manter só, será responsável pelos registros acadêmicos dos cursos aprovados pela COAI. É isso, presidente. Obrigado.
Charles, então, em discussão, os pontos colocados, só recapitulando então, os itens 1, 2, 7 e 8 do relato foram acatados pela área demandante, exceto se algum conselheiro apontar algo em contrário, nós estaremos então incorporando isso as alterações para a deliberação final do documento. Então, colocar em discussão. Só um aspecto de esclarecimento dos apontamentos do relator. O segundo item aí de recomendações para discussão, com relação à inclusão da COAI na resolução 174, é só lembrando que o que está na resolução 174, na verdade, são os encaminhamentos da CPG, né? Então, pode ser pertinente aí a inclusão realmente da COAI no 174. E aí eu deixo para os comentários depois da área demandante. Tá? Conselheira Itana é a primeira inscrita.
Eu tenho algumas considerações. Primeiro, para o Rafael, que eu não acho natural que seja pela própria EG. Isso é só um comentário, porque para as estaduais paulistas é como é, né? Por isso que eu pareci assim. Então, eu não acho que é natural, mas é uma questão em relação ao seu parecer, né? O que me preocupa é, hoje, na melhor das hipóteses, como a gente está para aprovar um curso, a gente demora 3 meses. É centro, um curso criado, né? Centro, CEL e... se o curso for pago, assim. Conserta e assim, 4 meses. Então, eu acho que é importante esse ponto que o Rafael comentou, do conceito delegar para você um plano pedagógico. Senão, a gente vai estar na situação de ficar 6 meses para aprovar um curso novo. E isso eu realmente não sei como é que faz, essa coisa do conceito que delegar, porque pelo nosso estatuto, quem aprova o projeto pedagógico do curso é o conceito. Isso não apareceu aqui, então eu acho muito importante esse ponto do Rafael, especialmente para aquilo que eu acho que talvez seja o mais crítico, na minha opinião, dessa resolução, é a transição. Atualmente, eu coordeno um curso da UAB, que é um curso de extensão, curso de especialização para a prefeitura. A corretoria de extensão criou uma série de procedimentos, ela tem me certificado, a gente tem uma série de relações que não estão previstas. Se amanhã publicar no boletim que a própria EG vai emitir o registro, a gente não vai saber fazer um monte de coisa, de certificado, de como é que entra no SIGA. Tem todo um procedimento que tem que ter uma transição maior do que simplesmente entra no boletim. Essa é a minha consideração. Acho que a gente não tem condições, talvez tenha até uma aqui da própria de extensão, os cursos que estão lá, não sei falar de relações internacionais, a gente não tem muitos cursos de extensão, mas a gente tem. E o que tem, a gente tem compromissos com os alunos, com a prefeitura, e aqui não está previsto. E também não dá para esperar a CAI ser criada, para a CAI resolver. Né? Quer dizer, quem é que vai ser certificado? Os alunos dos processos que estão em andamento. Então, eu tenho essa restrição em relação a 7 e 8, que foi acatada, assim, mas eu acho que não deveria funcionar assim. Deveria ter previsão de transição. E aí a Prorretoria de Extensão deveria também se posicionar, como é que ela vai fazer isso. Atualmente, os cursos de extensão, quem faz o edital é a Prorretoria de Extensão. Eu sei que a PAPG funciona diferente, mas a gente tem que ter um tempo para se adaptar, quem está trabalhando com a extensão. Né? Basicamente, acho que são essas minhas considerações. Eu acho que é importante o consumo e recomendar, claro, que a CAI tenha pelo menos uma vez por mês reuniões, justamente para a gente não demorar 4, 5, 6 meses. Mas eu sei que eles vão pôr um regimento, mas é uma recomendação, porque a gente demora muito para aprovar os nossos cursos, né? Então, eu queria ouvir essa questão da transição, porque eu acho que não atende.
Obrigado, Itana. Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Em relação ao relato do Rafael, né, um relato bastante preciso, bastante atencioso, nós ficamos com uma questão também em relação a esse apoio administrativo, né, como ele seria dado aos cursos, mas eu imagino que aqui seria algo, né, proposto pela própria comissão, como que isso se daria, qual seria essa como seria a tramitação para os novos cursos, né? E também falando pela própria para a reitoria e por alguém que trabalha, né, no setor que atualmente tem dado apoio, a nossa ideia é que a gente finalize turmas que já estão em curso e que a gente tenha alguma diretiva de prazos para que essas turmas se encerrem, né? Então que a gente calcule aí o tempo que seria necessário para que essas turmas já em curso se encerrem e qualquer nova turma que venha a ser ofertada já seria dentro da disposição do que está disposto dentro dessa resolução. Então, não seriam mais tramitações como vinham acontecendo, mas sim dentro desse dispositivo que a gente entende, né, foi uma construção coletiva da PROEC com a PROPG, da composição de dirigentes anterior e da composição atual. Então, é algo que a gente já entende que é algo bastante interessante, bastante consolidado para as duas áreas.
Obrigado, Maria Isabel. Entendo que seu comentário sobre o encerramento dos cursos já em andamento e aprovados já seria um indicativo de inserção de um item nas condições de transição. Tá. Obrigado. Rony Mioto.
Boa tarde a todos. Primeiro, Rafael, parabéns pelo relato cuidadoso. Eu queria fazer algumas pequenas considerações. Apesar do item 7 ter sido acatado, você pode projetar o item 7 aqui da sugestão do professor Rafael? Apesar do item 7 ter sido acatado, eu gostaria de fazer uma ponderação. Nem todos os cursos de especialização entram nas contagens de crédito de acordo com a resolução 100. Então, talvez a gente colocar numa resolução consune uma obrigatoriedade sobre algo que não necessariamente aconteça, porque um curso de especialização encomendado por uma empresa, por exemplo, não dá direito a créditos. E se o curso tiver menos do que X alunos matriculados, então existe uma série de condições que a resolução concebe sem prever. Então, a gente colocar nessa resolução uma obrigatoriedade de fazer constar no planejamento, sendo que necessariamente pode não constar, não necessariamente precisa constar, talvez não seja uma boa. Então, eu ponderaria a gente rever essa inclusão, e aí, apesar da área demandante já ter atendido, né? Simplesmente porque a prática sobre isso já está nas rotinas dos centros e, portanto, e não necessariamente é feito seguindo esse fluxo. Tá? A outra questão que eu queria reforçar um pouco que a Maria Isabel falou, eu tenho uma dúvida que pela redação atual e pela fala do professor Charles, não ficou claro para mim quem é responsável pelo apoio administrativo ao curso. Eu tenho clareza que o apoio administrativo à comissão é a PROPG. E quem apoia administrativamente o curso? Existe uma série de atos que os cursos precisam praticar e quem será o responsável por eles. Citando aqui, eu gostaria de fazer coro à solicitação do professor Rafael para mudança na proposta de composição da CAI. Eu sou favorável à proposta do relator e não à proposta que o professor Charles verbalizou. Vou dizer por quê. Não me parece claro qual é o papel que a Inova e o NTE terão nesta comissão. Não me parece claro. Não me parece que é inerente a essas duas áreas. É só a gente olhar o regimento interno do Inova. A criação de cursos não aparece ali em nenhum momento. Então, não me parece adequado. O NTE, a gente não aprovou ainda o regimento do NTE. Não apreciou sequer o regimento do NTE. Então, acho prematuro incluir comitês, conselhos técnicos científicos sobre quais que não tem necessariamente a ver com cursos de especialização. Então, eu reforço. Por outro lado, é importantíssimo a gente ter representante dos centros, que é quem fornece os professores para dar esses cursos, afinal de contas. Então, me parece um pouco uma distorção aqui. Então, eu solicito à área demandante que reconsidere. Tem os argumentos aqui necessários. E também fazendo coro ao que o professor Rafael colocou, do jeito que está sendo sugerida pela área demandante, a gente vai poder ter na comissão um docente e o resto é tudo técnico administrativo e discente, se for o caso, se for assim indicado pelos conselhos. Então, Talvez aí a gente tenha uma, você cria uma distorção para o outro lado. A proposta que ele tinha feito, se do jeito que ele propôs, a gente teria 6 docentes, 2 servidores técnicos administrativos e 2 discentes, um de graduação e um de pós. Mantido a 7, talvez tenha contado errado. 6, o presidente, que é o pró-reitor, um indicado pelo PROEC, um indicado pelo Consune, um indicado pelo Concep e 3%, 7. 7, 2, 2. Parece um pouco mais balanceado em relação à composição, por exemplo, do Conselho Universitário, que é quem é responsável por aprovar esses cursos. Tá? Então, pondero de novo que a gente leve isso em consideração. E, finalmente, eu vou fazer uma sugestão que eu já tinha feito no expediente anteriormente, que tem a ver com a última preocupação que o professor Rafael colocou aqui, que está relacionado com a aprovação o nosso regimento ser explícito, dizendo que os conselhos de centro têm que dar um parecer para a aprovação dos cursos. Então, no artigo 2º, eu gostaria de sugerir que a gente acrescentasse no final do artigo 2º, então, o Consune delega a CAE a criação dos cursos de pós-graduação, lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, vírgula, ouvido o centro com maior número de docentes participantes. Porque isso significa que a CAE não vai aprovar a criação de um curso sem a anuência do centro aos quais o maior número de professores pertence. Ah, o que hoje está se demandando a anuência do centro é só da oferta e não da criação do curso. Então a criação do curso já tem um projeto pedagógico, etc, etc, etc. Então, para apresentar o projeto pedagógico à CAE, antes da CAE aprovar, esse projeto pedagógico já seria pré-aprovado pelos conselhos de centro. Me parece um caminho razoável e natural para isso. Por enquanto é isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, Rony. Eu retorno a palavra à área demandante e ao... E depois, obviamente, se o relator quiser fazer uso da palavra também.
Ok. Obrigado pelos comentários. Eu acho que algumas das questões que a professora Itana levantou, elas foram contempladas pela fala da Maria Isabel sobre a transição para os novos cursos. Conforme discussão com a PROEC, os cursos ainda em andamento continuam sob responsabilidade até a finalização da área que estava sob... que era responsável por eles no início, e também se tiver alguma proposta de redação de algum artigo para falar sobre a transição, nós não somos contrários, para deixar claro que essa transição até os novos cursos, após a aprovação do regimento, fica sob responsabilidade da área anteriormente responsável por esses cursos. Quanto à necessidade de reuniões mensais e qualquer coisa desse tipo, o regimento que vai ser aprovado aqui, vai ser discutido aqui no Consune, o regimento geral pode definir isso com mais clareza, se a gente vai fazer reuniões mensais, reuniões por demanda, reuniões dependendo da quantidade de trabalho que vai existir. Acho que a Maria Isabel, ela definiu isso, da finalização dos cursos já em curso. Quanto ao professor Rony, ele falou várias coisas aqui, eu tentei anotar algumas, aí se tiver faltando alguma coisa, você me ajuda aqui, Rony. Sobre o apoio administrativo aos cursos, essa resolução ela institui a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização. Então ela é muito clara no seu objetivo. O objetivo é instituir a COAI. Nós não vamos falar como os cursos vão ser operacionalizados aqui. Então, essa resolução, em específico, falando sobre a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, ela diz que o apoio administrativo à comissão vai ser da própria EG e o registro acadêmico vai ser da própria EG. O apoio administrativo aos cursos, nós entendemos que eles também vai contar com a área demandante ou com as áreas demandantes. Elas vão ser também responsáveis pelo apoio administrativo, mas é óbvio que isso vai depender do regimento, do que vai ser definido no regimento, que vai ser construído ainda nos próximos 120 dias, se a sugestão da relatoria for aceita pelos conselheiros. Então isso ficaria o apoio administrativo para as áreas demandantes também. Eu não entendi exatamente o problema da resolução CONCEP 100, uma vez que os cursos de especialização que vão ser aprovados aqui são cursos de especialização, aperfeiçoamento e especialização, que seriam cursos de pós-graduação. São cursos de pós-graduação estrito senso. Lato senso, desculpa. E aí, cursos de pós-graduação lato senso. Então a gente entende que eles estão sob a guarda aqui da CONCEP 100. Inova e NTE, o fato deles nunca não terem proposto, ou aparentemente nunca terem proposto nenhum curso de especialização, aperfeiçoamento, não significa que eles não podem vir a propor. A gente acha que como estratégia funcionaria bem a Inova, a Agência de Inovação e o NTE funcionarem também como áreas demandantes dos cursos, portanto, seria interessante que eles tivessem membros na composição da comissão. Quanto ao último comentário sobre a possibilidade da comissão ser formada por um docente e todos os outros discentes, eu acho que isso é, de certa maneira, dizer que os conselhos e as áreas que vão definir os membros não têm capacidade de entender qual vai ser a composição, qual deve ser a composição adequada em uma comissão como essa. Nós entendemos, sim, que o CONSUNE e o CONCEP vão conseguir enxergar com clareza e vão conseguir propor membros que não são necessariamente membros desses conselhos ou dessas áreas, mas que vão conseguir compor de forma adequada essa comissão. Por isso a gente mantém a redação, a sugestão de mudança de sempre um titular e um suplente indicados pelos membros, porque isso é dar também a entender que os conselhos também são responsáveis pela formação dessa comissão e têm total condição de contribuir na construção de uma comissão de aperfeiçoamento e especialização que seja condizente com os nossos objetivos. Por enquanto é isso, presidente.
Obrigado, Charles. Continuando o segundo bloco, então, conselheiro Iossi.
Voltar a falar sobre a questão da composição. Acho que cada conselho, de fato, ele deveria escolher uma pessoa que representa ele, e se for TEAL, discente ou docente, é a mesma coisa, porque, na verdade, essa pessoa dentro da comissão, ele representa o grupo que escolheu ele, a instância que escolheu ele, e não, por exemplo, TEAL. Ao mesmo tempo, eu não vejo então alguém falando por que nós temos dois TA escolhidos por TA para apresentar o ponto de vista de TA. Né? Dizem aqui dois. Eu imagino que assim, basta ter uma visão de alguém que foi escolhido pelos TA para apresentar o que TA acha. Eu não vejo por que não existem dois aqui. E eu acho que existe uma coerência no sentido de escolher alguém do CONSUNE, CONCEP, a mesma forma de um discente e TA. Cada um apresenta a visão de uma instância. Então, assim, eu acho que assim, o CONSUNE e CONCEP escolhem alguém e também os TA escolhem uma pessoa só. Obrigado.
Aí, no caso, você tá fazendo uma proposta de rediscussão, é uma outra proposta com relação à comissão.
Com uma alteração que diminui de 2 TAs para 1 só.
Entendi. Então aqui é 2 para 1. Obrigado, conselheiro Iossi. Conselheiro Cedric.
Parabenizar o Rafael por parecer muito bem substanciado. Alguns comentários com relação ao item 3 e 4. Eu concordo com o Rafael e com o professor Rony também. Eu acho que A sugestão dada pelo Rafael de colocar representantes dos centros, ao invés de colocar pessoas da Inova ou do NTE, faz mais sentido. E na mesma linha, eu acho que a visão dos diversos setores da universidade dentro desse conselho é fundamental para que ele funcione bem. Mas não nos esqueçamos que a gente está falando de atividades de ensino. Então, a gente garantir que a presença de professores vai ser significativa dentro desse comitê é fundamental. É uma questão de ofício. São pessoas que foram treinadas para ensinar e que faz sentido que elas tenham um peso significativo dentro desse conselho. Então, nessa linha, eu quero endossar a fala do próprio Rafael, a sugestão do Rafael e a fala do Rony. Por outro lado, eu concordo que quem for indicado pela PROEC não precisa ser necessariamente um professor. Acho que pode ser um TA, um aluno, enfim, quem a PROEC achar apropriado. Com relação a ser um discente de graduação titular, dentre os membros do CONCEP, e um discente de pós-graduação titular, dentre os membros do CONCEP, eu acho que talvez não precise necessariamente ser um membro do CONCEP. Né? Basta ser um aluno de pós, um aluno de graduação, que o CONCEP vai deliberar quem é. Não precisa ser necessariamente alguém que esteja nesses conselhos. Aqui, no artigo 2º, o CONSUNI delega à COAI a criação de cursos de pós-graduação. Isso talvez seja contraditório com um ponto seguinte, em que fala que a oferta de curso deverá ser aprovada pelo COAI em consulta ao Conselho de Centro. Em caso de haver discordância entre essas duas entidades, quem que vai resolver essa discordância? Né? Então, se a gente delega ao COAI, é o COAI a palavra final disso. Mas se, por outro lado, a gente pede que os conselhos de centro sejam ouvidos, então eles podem ser ouvidos, mas não atendidos. Eu não acho que esse não é o espírito que a gente está procurando aqui. Isso me leva, então, ao último ponto, que é os casos omissos serão resolvidos pelo COAI. Eu acho que se essa é uma resolução que o CONSUNI está fazendo, o CONSUNI tem que ser a entidade que vai deliberar casos omissos da resolução que a gente está propondo. O COAI vai deliberar por casos omissos, depois que ele elaborar o seu regimento geral. Então, eu sou favorável a retirar o artigo 7º. Obrigado.
Tem uma proposta de retirada do artigo 7º, é isso? Artigos 2º e 4º, tá. Bem, na última reunião, até para permitir que todos os conselheiros participem com igual grau de entendimento, nós tínhamos pedido para que cada proposta seja explicitada por escrito. Aí pode ser encaminhado tanto por e-mail para as mesas, para o apoio, ou então por escrito mesmo, à mão, para que a gente possa ir compilando isso na hora das deliberações. Tá? Então eu pediria a gentileza de todos os conselheiros de estarem elaborando nesse tempo de discussão o que serão as propostas, então, de encaminhamento. Obviamente, depois nós vamos secundar cada uma delas e para os encaminhamentos, tá? Mas já antecipando, porque aí nós damos melhor condições de entendimento de todos os membros. Seguindo no segundo bloco, o conselheiro Max.
Na verdade, eu queria falar também sobre a questão das cotas dos itens 4, 5, 6 da relatoria. Quando eu li originalmente, eu não entendi porque das mudanças, porque não tinha justificativa. Só substituir onde tem membros do CONCEP, docentes do CONCEP, membros do CONSUNI e docentes do CONSUNI. E na fala do relator não ficou muito claro também. Ele disse que era para equilibrar um pouquinho comparado com o texto original. Lendo o texto original, aparentemente tem um representante da pós e um da graduação discente, dois TAs para equilibrar, e basicamente isso é o que você teria nessa comissão. A chance quase do País das Maravilhas de indicarem só discentes para todas essas categorias é absurda, sinceramente. Jamais aconteceria, sendo que esses conselhos são compostos por docentes em sua maioria. Então, assim, eu queria questionar novamente a relatoria, porque eu não compreendi a necessidade dessa restrição, e colocar que a sugestão do professor Charles, da demandante, de colocar entre pelos, em todos os casos onde está entre os, colocar pelos, faz muito mais sentido. Dado que se você deixar o Consul indicar seu representante, o Concep indicar representante, os comitês, os conselhos indicarem os representantes específicos, não necessariamente dentro do próprio grupo, você pode ter um comitê muito mais plural que, de qualquer maneira, e eu gostaria de ouvir um argumento contra, seria composto majoritariamente por docentes. Eu duvido seriamente que esse comitê indique alunos para todas as vagas e o Concep aluno para todas as vagas. Isso não vai acontecer nunca. Então, visto que não vai acontecer, por que não deixar, como a área demandante sugeriu, a busca dos representantes pelos conselhos específicos? Porque você vai abrir essa comissão para, potencialmente, os candidatos mais competentes, indicados pelos respectivos conselhos. Provavelmente vão ser docentes. Talvez não. Mas limitar aos docentes e cada um dos conselhos parece fechar um clube do bolinho que não tem necessidade alguma, visto que na realidade não é isso que vai acontecer. E só para comentar a fala do professor Iossi, são dois técnicos administrativos, porque tem um representante de aluno da pós e um da graduação. E eu não participei do processo de elaboração do documento original, mas claramente isso foi feito para garantir a representação decente e de técnicos administrativos dentro desse comitê. Então eu acho que o texto original nesse ponto está muito claro e é muito coerente. Obrigado.
Obrigado, Max. Eu retorno a palavra para a área demandante e depois para o relator, para os comentários justificativos.
Muito obrigado, presidente. A proposta do professor Iossi pode ser votada, mas a área demandante continua com a sua posição na composição manter dois servidores TAs titulares e dois suplentes. Falo do professor Cedric que alguns dos pontos são contemplados, inclusive na sugestão da área demandante, que é a modificação de pelos entre os membros do Consune, aqui da, que ele disse, discente de graduação e discente de pós, entre os membros do Concep, entre os membros do Concep, para pelos membros do Concep, pelos membros do Concep, isso havia sido proposto pela área demandante. Nós aguardamos a sugestão de redação do artigo, dos artigos 2º e 4º, para poder avaliar. E quanto ao que o Max disse, é exatamente o que a área demandante pensou, e eu gostaria de ouvir e passar a palavra para o relator para discutir o ponto específico da inclusão do termo docente entre os membros.
Rafael, por favor.
Bom, embora eu não tenha escrito na confecção da relatoria o espírito dessa proposta de inclusão da palavra docente nas minhas propostas 4, 5 e 6, eu entendo que a relatoria também é feita no momento em que ela é lida e, portanto, o espírito foi sim explicado e visa a evitar uma muito improvável, eu concordo com o conselheiro Max que ela é bastante improvável, mas em princípio ela é possível, e se na prática esses membros, por exemplo, representantes do Concep e do Consune, se na prática a gente espera que eles sejam escolhidos entre docentes, né, então eu não vejo razão para que se remova. A ideia é evitar uma distorção do outro lado, né? Então esse foi o espírito, foi isso que eu disse quando eu defendi esses pontos. Eu queria comentar algo que o professor Cedric trouxe, né? O professor Cedric trouxe vários pontos, concordo com todos, exceto com um deles, que tem a ver também com a representação discente. E a proposta do professor Cedric é de que esses representantes discentes eles fossem representados pelos conselhos. Então, não necessariamente entre os... Eles não coincidiriam necessariamente com os representantes discentes que fazem parte do Consune, do Concep. E aqui eu acredito que isso poderia sim trazer uma distorção que a gente talvez não anteciparia, porque quando a gente escolhe esses representantes discentes, a gente escolhe como conselho, ou seja, estamos aqui 70% docentes, 15% TAs, 15% discentes, e os representantes discentes que já têm o seu assento nesse conselho, eles já foram referendados pela categoria dos discentes. Então, nesse sentido, eu acredito que essa proposta específica ela tem um potencial de ter consequências de falta de representatividade efetiva. Né? Acho que é isso.
Obrigado, Rafael. O terceiro bloco é o conselheiro Fernando Cássio.
Muito boa tarde a todas e todos. Eu queria parabenizar o trabalho, né? Acho que é muito importante a criação dessa comissão, justamente porque ela vai lidar com um não lugar, né, que existe justamente para as pós-graduações lato sensu na universidade. Né? Eu acho que, de fato, é um lugar, como a professora Itana já colocou no começo, que ele oscila, né, entre a extensão e a pós-graduação, e as universidades elas tratam isso de maneiras diferentes. Então aí a criação de uma comissão vem justamente, uma comissão ali um pouco mista, né, entre a pós-graduação e a extensão, vem justamente para colocar esse lugar institucional dentro da universidade. E aí, dito isso, eu vou avançar para o ponto que eu quero tratar, que é justamente essa confusão que acho que a gente tem que evitar que se estabeleça, né, de colocar como se estivessem no mesmo nível, né, os conselhos de centro e esta nova comissão. Na realidade, esta nova comissão, até por conta da evocação aí anterior da Consune 174, né, que é isso, né? É uma portaria que diz quais são as comissões da universidade, que são instâncias de debate qualificado e que, portanto, podem colocar pautas na ordem do dia dos conselhos superiores, Concep e Consune, a depender do tipo de pauta, né? Se criação ou se oferta de cursos ou aprovação de projetos pedagógicos, né? Muito bem, isto dito, os conselhos de centro não fazem parte da portaria 174, né? Porque justamente quando você aprova um projeto pedagógico, você aprova a criação de um curso de extensão ou de aperfeiçoamento num conselho de centro, que é a primeira instância onde isso deve passar de fato, e pensando na maioria dos docentes envolvidos no curso, isso depois deve seguir para uma comissão, né, ou que seria a instância de deliberação ali principal. Né. No caso desses cursos de especialização, eles passavam pelo SEC, né, o Comitê de Extensão e Cultura, que este sim, então, funcionava como né, emissário da proposta aprovada ou não para adiante. Então, eu entendo que esta nova comissão ela está no nível do SEC, no nível da CG, no nível da CPG. E, portanto, ela está acima dos conselhos de centro. Né? Então, eu acho que assim, ouvido significa que, claro, as propostas devem ser aprovadas por algum conselho de centro, porque são os conselhos de centro que têm a prerrogativa de aprovar as propostas e levar adiante para as instâncias possíveis. E aí, eu acho que as instâncias recursais, né, eu não vou fazer uma proposta agora, mas acho que posso fazer oportunamente, são essas, né, o Consune para a criação de cursos e o Concep para aprovação de projetos pedagógicos e questões relativas à oferta, né. Aí eu acho que aí a instância recursal dos proponentes, que começam lá de trás dos conselhos de centro, né, e quando discordam do posicionamento da deliberação desta nova comissão, que, portanto, está acima dos conselhos de centro.
Obrigado, Fernando. Conselheira Maria Gabriela.
A todas e a todos. O item 7, ele fala dos casos omissos. E tem um caso omisso que não está sendo tratado aqui. Eu entendo que não deveria ser tratado mesmo, mas diz respeito a um regramento que existe hoje que tem impacto sobre a carreira docente, em que os cursos de especialização, eles pontuam como extensão e hoje há a exigência de que para qualquer nível de progressão e promoção haja o exercício, enfim, de alguma atividade de extensão. Então, a minha pergunta é, em que momento essa questão, ou seja, há um esvaziamento dessa participação, em que momento isso será tratado, tem impacto sobre esse regramento que já existe? Na esteira dessa pergunta, a questão de uma disposição transitória, porque hoje existem cursos em andamento de especialização em que os docentes estão, em parte até motivados pela oferta desse curso em razão dessa pontuação na carreira docente. E, atrelada a essa questão, a questão que tem trazido já um certo... uma certa discussão para a gente dentro do centro que diz respeito à redução da carga docente, enfim, da carga didática em razão da resolução 177, se não me engano, não é 177, enfim, uma das resoluções é 177 mesmo, que traz esse elemento. Então, assim, isso também vai ter implicações, porque hoje, por exemplo, a resolução ela é muito seca, ela não detalha, ela não discrimina as diferenciações possíveis entre cursos que são financiados, cursos que não são financiados, e isso tem gerado uma certa intranquilidade, tanto que nós estamos agora propondo no Consex um GT que vai trabalhar com isso. Eu já conversei brevemente com o Rony sobre essa questão. Existem também outras inquietações aí em relação a esse ponto. Então, são esses dois aspectos que eu quero trazer. Eu sei que não está no âmbito desta resolução, mas esta mudança, esse deslocamento, ele vai impactar em regramentos que já existem. E esta é a preocupação que eu estou trazendo aqui para o Conselho.
Tá, obrigado, Gabriela. Conselheiro Rony.
Novamente, eu ainda pergunto ao professor Charles, que não ficou claro para mim, em relação à responsabilidade do apoio administrativo dos cursos, o que ele considera como sendo área demandante? Eu sou um professor qualquer e vou fazer uma proposta de um curso de especialização junto com mais três colegas. Nós somos área demandante, em tese. Então, o apoio administrativo para o curso vai ser dado por nós, três? Isso é uma coisa que não faz sentido. Alguém tem que ser responsável pelo apoio administrativo de um curso de especialização. Hoje, a gente sabe que os cursos de graduação têm o apoio administrativo dos centros, os cursos de pós-graduação têm o apoio administrativo da própria EG. Se esses cursos são enquadrados como cursos de pós-graduação, eles devem ter o apoio administrativo da própria EG. É isso que é natural que aconteça. E se não for isso, a gente precisa ter clareza de quem é que vai pagar essa conta. É importante, porque isso faz parte do que a Gabriela está falando. Ela está falando que cada um desses cursos vai ter um coordenador, cada um deles vai ter um vice-coordenador, vai ter demanda burocrática em relação a isso. Quem é que vai tratar dessa demanda burocrática? É importante que fique claro para todo mundo. Desde já, qual que é o significado hoje. Parte dessa demanda burocrática é feita pela PROEC, uma parte é feita pelos centros, depende de cada curso. Muitos cursos a PROEC mantém sozinha, outros cursos têm uma pequena participação dos centros, mas existe uma... tacitamente a gente sabe que o apoio administrativo é da PROEC. Agora, nesse caso, a gente vai passar em saber de quem é o apoio administrativo. Seria importante entender isso. Ainda não está claro para mim quais são as justificativas para a manutenção do INOV e do INTE na lista dos indicantes, porque eu não disse em nenhum momento que o NTE nunca propôs um curso de especialização. Eu disse que ele não propôs o seu regimento interno. Foi isso que eu disse. Então, na verdade, quem propôs os poucos cursos de especialização que a gente tem hoje em andamento na universidade, a gente sabe exatamente quem propôs. Foram docentes e tem alguns cursos que estão um curso no CMCC, um no CCNH e dois no SEX. Dois no CCNH, dois no SEX. É basicamente isso que a gente tem. Então, não são muitos, mas a tendência é que a gente comece a ter cada vez mais e mais. Então, a gente precisa saber como isso vai funcionar. Eu fiz uma proposta para o artigo 2º, depois na hora eu acho que vão projetar. Eu coloquei, para resolver o problema que o Cedric estava apontando, eu sugeri que ele tivesse uma redação muito parecida com o 4º, o artigo 4º, que é ouvir o conselho do centro também na hora da criação do curso, não só na hora da oferta, para que a gente não tenha esse problema que o Cedric tinha sugerido. O curso está aprovado, aí não consegue ofertar porque não tem autorização do centro, porque ele não foi ouvido na etapa anterior. Não me parece que faça muito sentido. Tá? Eu acho que o centro tem que ser, como o Fernando disse, o primeiro nível de aprovação desses cursos, para a gente poder ter uma clareza do que vai acontecer, todo mundo saber que tem professor para fazer tudo isso, saber que tem gente o suficiente para bancar não só as obrigações que a gente já tem, mas as obrigações que a gente assume quando esse curso é criado. Nenhum curso é de graça. O curso pode não ter ninguém que está financiando explicitamente. Quando isso acontece, quem está financiando é a universidade. E a universidade sempre financia uma parte de todos os cursos, porque ela fornece a mão de obra deles. E fornece o apoio administrativo. Então, os cursos têm custo para a universidade. E a gente tem que lembrar que ele tem custo. E tem que saber de onde vai sair esse custo a todo momento. Então, é por isso que é importante quem fornece os professores saber disso. E o último item que eu queria falar em relação à questão da composição, eu estava sugerindo, eu estou defendendo ainda a manutenção da sugestão do professor Rafael, porque este conselho universitário tem 70% de docentes em sua composição. Ele vai delegar a criação de cursos de especialização e aperfeiçoamento a uma comissão que tenha garantido 70% de docentes. Me parece razoável isso, que a composição seja mantida. Inclusive, do ponto de vista legal, porque pode ser questionado o porquê está se delegando para uma comissão que não tem a mesma composição para a criação de cursos. Só isso. Quem é o próximo?
O terceiro bloco se encerrou, então eu passo a palavra demandante, professor Charles.
Obrigado, Rony. Vamos lá. Alguns pontos foram comentários que eu agradeço ao professor Fernando Cássio. Maria Gabriela, eu entendo, acho que a demandante entende que vários dos pontos que foram levantados por ela vão ser discutidos no regimento e não cabe aqui a essa resolução a esmiuçar o que já vai estar no regimento. Quanto às áreas demandantes que o professor Rony coloca, nós entendemos que as áreas demandantes para esses cursos são a própria EG no primeiro momento, a própria EG, PROEC, o NTE, Inova e os centros. É isso que nós entendemos como as áreas demandantes para esses cursos. Sobre a proposta de redação do artigo 2º, deixa eu ver se eu entendi bem, a ideia seria: o Consune delega a COAI a criação de cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, vírgula, ouvidos os centros com maior número de docentes participantes. Ouvido o centro com maior número de docentes participantes, é isso? A área demandante acata essa sugestão de inserção feita pelo professor Rony.
Claro. Charles, tudo bem?
Ótimo. Então, Charles, eu só queria fazer uma observação, que as minhas considerações, elas não cabem exclusivamente no regimento, elas impactam resoluções que já existem na universidade, que já estão aprovadas. Uma resolução que diz respeito à carreira docente, tá certo? Uhum. E, portanto, terá que ser alterada, caso isso daí seja aprovado nesses termos, e a questão da redução de carga didática para coordenação. Então, acho que assim, vai além do regimento, tá? Só essa preocupação, porque isso tem outros impactos. Sim.
Responder rapidamente?
Sim, claro.
A gente entende que vai além do regimento, mas também vai além do que pode constar dessa resolução. Então não cabe nessa resolução, pode não caber no regimento, em outras instâncias sim, a gente tem que discutir, mas nessa resolução em específico não cabe.
Eu só queria fazer um comentário, Maria Gabriela, para a nossa reflexão. Eu entendo e considero pertinente e importante a sua preocupação. Eu coloco a seguinte questão: nós estamos, na verdade, criando uma instância para decidir acerca da aprovação desses cursos. Isso por si só não muda a natureza do curso. Essa é a minha questão. O fato de, se nós colocássemos cursos de especialização e aperfeiçoamento para estar sob a administração do centro, seria uma possibilidade, ou dois centros especificamente. Isso não muda a natureza do curso, no meu entendimento. Se ele é um curso de extensão tem a sua natureza. Ele é dirigido à comunidade, tem um objeto de discussão, ele não é regular. Nós não estamos falando aqui de cursos regulares, que eles podem se repetir se houver demanda, obviamente. Então, assim, eu acho que cabe sim a sua reflexão e a gente se debruçar sobre essa interpretação de que o que nós estamos aqui, nós não estamos mudando a natureza do curso, senão mudando as instâncias de apreciação e de apoio e gestão acadêmica do curso. Essa é a intenção, na verdade, porque justamente eles trazem esse híbrido, né, de extensão, que não deixa de ser, o lato sensu, não deixa de ser um curso para graduados, daí pós-graduação. Mas, na verdade, eu acho que está afeito à natureza do curso, e aí, no que diz respeito, principalmente, a como tipificar a atividade docente, no que diz respeito à carreira, né, às atividades de extensão e tudo mais. Me parece estar nesse âmbito, mais do que essa mudança possa vir a provocar efeitos maiores com relação à carreira. Mas concordo com você que, primeiro, realmente a resolução, ela não dá conta e não daria conta disso, mas eu acho que cabe revisitar fazermos essa discussão e revisitar isso com esse olhar, de que, na verdade, a natureza dos cursos não estão sendo alteradas, senão a forma de tramitar a sua aprovação, até como uma forma de garantir. Não tinha fluxo, na verdade, né? A gente sempre discutia o que vem primeiro, é Concep, Consune, qual a instância e tudo mais. Eu acho que ele vem dar aqui, no caso, criar um lugar de discussão específica para isso, até como forma de incentivar o maior número de proposituras nessa linha. Só nesse sentido, para a gente, um convite a gente refletir nessa direção.
Vou passar a palavra para o senhor. Presidente, eu posso fazer um comentário? Eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo, como presidente da CPPD, para esclarecer um ponto que a Mariana Gabriela colocou.
Ah, obrigado.
Bom, boa tarde. É muito pontual, porque, de fato, essa preocupação levantada por ti é realmente relevante. Mas se a gente olhar para o anexo 1 da resolução 160, que é a que está valendo agora, né? Desculpem, o campo 3, que toca as atividades de extensão e cultura, logo no começo diz o seguinte, que a pontuação referente à docência de disciplinas em cursos de extensão ou de pós-graduação lato sensu, então já estava sendo previsto, é obtido através da expressão em uma formuleta lá para calcular a quantidade de pontos. Então, nesse particular, haverá o respaldo para as atividades docentes e para fins de progressão e promoções funcionais. Já existe isso, porque foi previsto já no passado, né? Eu acho que foi uma decisão acertada lá atrás, nas discussões feitas aqui nesse Conselho Superior. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo, o relator, na verdade, tinha pedido a palavra também para algum esclarecimento. Rafael.
Obrigado. Sobre a proposta do professor Rony, em relação ao artigo 2º, eu tenho uma sugestão que é a seguinte. Bom, o artigo 2º está dizendo sobre o centro com maior número de docentes participantes na criação do curso, né, ser ouvido, enquanto que o artigo 4º, a criação, exato, o artigo 2º fala da criação e o artigo 4º da oferta. Eu entendo que essas coisas podem envolver grupos de docentes distintos, mesmo porque as ofertas ao longo dos anos elas podem
mudar,
elas são sujeitas a flutuações. Então, nesse sentido, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Rony e da área demandante sobre, e obviamente de todos os colegas, sobre a possibilidade de se trocar essa redação por ouvidos os centros, pré-criação, ouvidos os centros envolvidos. Porque eu acho que isso pode ser extremamente sensível, por exemplo, num caso, vamos pegar um caso pior, né? O caso pior é você tem X docentes do sex, X menos 1 do CMCC, proporcionalmente o impacto no CMCC, que é o menor centro, é maior do que no sex, que tem um conjunto de docentes maior. E eu acho que ouvir no ato da criação do curso não cria um excesso de burocracia. Então acho que ouvidos os centros com docentes envolvidos, poderia contemplar esse potencial problema, né? Eu acho que se uma certa criação de curso impacta tremendamente um centro pequeno, né? Ou seja, o CMCC, eu acho que isso fica, essa situação fica contemplada aí.
A gente coloca para os comentários do Charles, anote, por favor, Charles. Aí a gente já começa o quarto bloco. Eu pediria que, nós já temos vários conselheiros com segundas inscrições, e mesmo os que estão falando não estão acrescentando novas propostas de redação e tudo mais. Então eu acho que é importante a gente objetivar em propostas de alteração, se não reiterar alguma proposta apresentada ou ratificar alguma proposta apresentada, se não for proposta diferente. Conselheira Itana.
Que as minhas dúvidas são mais, sei lá, como é que elas são. Primeiro, que eu não estou convencida, não está claro para mim quem vai dar suporte aos cursos. Eu sou coordenadora de um, se não dos dois cursos dos quatro que tem, né? Bem ou mal, eu acabei criando com a Pró-Reitoria de Extensão, a gente tem uma relação de SIGA, de não sei, um monte de coisas que a Pró-Reitoria nos ajuda. Do que eu ouço dos meus colegas da Pró-PG, não há esse apoio. E os centros também não dão apoio. Quer dizer, para mim não está claro quem é que vai dar o suporte ao curso. A segunda questão, essa coisa do fluxo, ela é muito importante, né? Então, eu queria só confirmar, se eu estou entendendo com o proponente, que a primeira vez que a gente cria o curso, a gente vai para o CONCEP. Não ficou claro para mim a questão do CONCEP. O que daria de 4 a 5 meses para se criar um curso novo, e depois só nas renovações é que fica entre centro e CAI, nas ofertas. Mas na criação eu queria que ficasse confirmado isso. E a minha terceira dúvida é o seguinte, que a gente está discutindo um monte de questões, mas a gente estaria aprovando uma resolução aqui em que o funcionamento real de muitas dúvidas de muitos conselheiros vai ser definido. E já foi afirmado que, para os cursos em andamento, continua como está, quer dizer, a Pró-Reitoria de Extensão vai dar suporte. O curso que eu coordeno acaba em dezembro de 2019. E a gente espera que esse regimento esteja pronto na próxima reunião do Consune. Então, eu tenho um encaminhamento de proposta, que é que a gente vote essa resolução na próxima reunião na ordem do dia, com esse regimento claro para as pessoas. Porque eu realmente não estou segura do fluxo interno operacional de como vai ser o andamento do dia a dia dos cursos. Então essa é a minha proposta de encaminhamento. Entendeu? É só voltar na próxima reunião da ordem do dia com o regimento proposto.
Ao fazer isto, você propõe, na verdade, que não se dê 120 dias para a CAI fazer o regimento como está na resolução.
120? Quanto que é? Próximo é 4 meses? É daqui a 3 meses o Consune? Então é
isso. Na verdade, e quem faz o regimento? Se a
resolução institui a CAI, né? Quem faz o regimento, propõe o regimento, é a COAI. Então nós não teremos regimento sem a COAI.
É deadlock em computação, se chama isso, mas a gente podia fazer alguma coisa condicionada, porque eu acho que está muito obscuro, muitas coisas importantes operacionais. Eu não estou dizendo, acho que não está claro como é que vai funcionar. E se é vontade de que a gente estimule, eu, por experiência própria, posso dizer que vai ser muito confuso. Então, era mais no sentido de esclarecer como é que vai funcionar. Sim,
depois. Talvez uma questão para contemplar é que as mudanças de fluxo passem a vigorar a partir da aprovação do regimento. E não a partir da aprovação da resolução, da criação da comissão, porque aí concordo que aí o regimento vai nos dar clareza, vai nos dar tranquilidade de como funcionar. Essa pode ser uma proposta de que a gente discute a comissão e nas disposições transitórias, colocar que aí precisa ver se é disposição transitória, mas colocar uma proposta que pode dar essa tranquilidade, porque senão nós criamos uma inconsistência aí. Obrigado, Itana. Maria Isabel.
É,
eu tinha encaminhado para a mesa uma proposta de disposição transitória. Não sei se é possível
está projetar. Tá.
Não,
A redação.
Isso, a redação. Que, na verdade, que a PROEC estabelecerá os prazos para finalização das turmas dos cursos em andamento por meio de portaria específica. Né? Então, isso, a gente tem algumas turmas em andamento, e aí eu entendo que a Pró-Reitoria poderia fazer esse encaminhamento. E também eu queria falar da questão da defesa, né? da participação dos TAs nessa comissão. Porque, assim, qual é a importância de estarmos TAs e discentes nessa comissão? Quem, muitas vezes, são os alunos-alvo desses cursos, já que são cursos de pós-graduação. Alguns dos nossos ex-alunos, e a gente tem diversos casos nos cursos que já acontecem, especialmente, tem um curso que a gente tem 50% dos seus alunos, ex-alunos nossos da graduação. Então, sim, é de interesse dos TAs e dos alunos participarem dessa comissão também. E eu vejo que esse número de 2 discentes e 2 TAs é um número minimamente razoável, já que são bastante interessados na oferta desses cursos. E uma coisa que muito nos preocupa, que muito me preocupa, é a questão, sim, desse apoio administrativo, de que a gente tenha fluxos muito claros. Porque qual que sempre foi uma preocupação que eu tinha? Que um aluno chegue aqui e saiba onde ele vai buscar informação sobre um curso lato sensu. E esse aluno, ele vai bater onde em primeiro lugar? Na pós-graduação, está fazendo uma pós-graduação. Então, assim, é que a gente crie um fluxo transparente da universidade com os alunos que ela pretende trazer para esses cursos, que ele saiba onde se dirigir, que ele saiba onde buscar informações quanto ao interesse que ele tem por um curso. Então, a gente tem muito importante para a gente que esse fluxo de apoio e de registro esteja na pós-graduação. Porque uma coisa é o aluno hoje que está aqui, que terminou o curso há 2 anos. Uma coisa é daqui 15 anos o aluno vir procurar um registro dele, que ele continua fazendo jus ao registro. Então, a preocupação que eu tenho é a gente fazer isso da maneira mais profissional possível. Exato. E que a gente possa ter uma normativa bastante semelhante a outras instituições. E outros 2 pontos que eu queria trazer também é a questão da presença de alguém da Inova, de uma representação da Inova e de uma representação do NTE nessa comissão. É justamente no sentido de que a gente possa fomentar a oferta de outros cursos diferentes, até em sua natureza, dos que foram ofertados até hoje na instituição. E entendo que tanto a Inova, pelo seu caráter de contato com indústria, contato com esses entes do mercado produtivo, como o NTE, pela sua especificidade na educação à distância, podem contribuir muito na presença nessa comissão.
Obrigado, Maria Isabel. Nós temos vários inscritos e a maioria em segunda inscrição. Então, nós temos 7 inscritos e nós não estamos tendo grandes propostas de alteração. Então, eu queria encerrar as inscrições na fala da conselheira Paula Tiba e depois a gente ter mais os 7 inscritos falando. Tudo bem? Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Com relação à defesa da manutenção do NTE como membro da comissão, eu gostaria de lembrar que, por exemplo, o edital para inscrição de cursos à distância via o AB da CAPES é por essa via UAB. Então, pelo menos esses cursos que vão entrar nesse edital têm que passar dentro da FBC, pela UAB, pelo NTE. Então, acho que não faz nenhum sentido excluir um membro tão importante como esse da relação colocada nessa resolução. Com relação à pergunta da Itana lá do começo, né, sobre a aprovação do projeto pedagógico, eu não sei se você se lembra da discussão desse assunto lá no expediente. A ideia era que houvesse sim uma delegação da criação do curso, né, o Consume delegando a CAI a criação do curso e o Concep delegando a aprovação do projeto pedagógico. Só que a discussão girou em torno de o Consume falar para o Concep delegar alguma coisa. Então a ideia é que saia daqui uma recomendação ou algo nesse sentido para que o Concep delegue a CAI a aprovação dos projetos e aí, de fato, facilitando todo o trâmite. Então, isso veio, sim, da discussão anterior, mas acho que não ficou escrito no documento, claro, porque é um subproduto, né? Mas, ainda assim, o que foi inserido hoje aqui é a instância, o centro como instância de aprovação. Então, de certa forma, a ideia era realmente facilitar, deixando apenas a CAI como instância, né? Agora, com a inserção do centro, então, acho que, de certa forma, a sua crítica lá do início, né, estava sendo resolvida, mas agora o centro entrou, e na verdade mais de um centro entrou, como instância deliberativa para aprovação do curso. Então, melhora a burocracia com relação a hoje, mas a ideia era facilitar um pouquinho mais do que está sendo encaminhado hoje.
Só uma parte, o que está proposto é ouvido o centro, não aprovado pelo centro.
Essa era a minha próxima pergunta, o que é ouvido o centro? Porque ouvido o centro é o diretor do centro, é o conselho de centro, o conselho de centro é ouvido através de uma reunião do conselho de centro. Eu acho que ouvido o centro fica uma coisa muito assim, pode ser, eu encontrei com o diretor ali no corredor e perguntei
para ele. Podemos ter propostas.
Né? Não, eu quero saber, na verdade, qual é a proposta. A proposta é passar por aprovação em todas as instâncias de conselho de centro envolvidas, porque a proposta passou via aí para vários membros aqui. Eu não concordo, na verdade. Eu queria justamente que a ideia era ter um fluxo mais leve, né? Então tem que deixar muito claro, eu não tenho proposta, porque eu sou contra essa proposta, certo?
Ah, tá bem.
E uma outra questão é com relação à representatividade que a gente manteria, né? Ao tirar o membro do conselho, do Concep do Consul, ou um membro indicado pelo, eu gostaria de lembrar, principalmente o relator, quão difícil é a gente encontrar membros para representar, principalmente entre os discentes, para participar de todas as instâncias representativas que a universidade tem. Né? E mais do que isso, quem já foi representante de alguma coisa, algum lugar aqui, sabe que você é representante de uma coisa numa instância, porque você está naquela instância, você vira representante da outra, e dessa você vira representante da outra. Então, essa é uma maneira, inclusive, de desonerar aqueles que se colocaram à disposição para representar uma coisa especificamente e dar oportunidade para outras pessoas representarem aquela mesma categoria em outras instâncias. Então, eu até entendo a crítica de que o conselheiro do Consune foi eleito para estar no Consune, mas tem outras pessoas que podem ter a competência para atuar, por exemplo, numa comissão como essa. Né? Então, eu defendo a sugestão da área demandante de manter como membros, manter não, de alterar, né, a proposta de não ser membros dos conselhos, mas membros indicados por esses conselhos. Obrigada.
Paula, então estão encerradas as inscrições. Eu volto agora para a área demandante.
Obrigado, presidente. Fazer um comentário geral para vários dos comentários que foram feitos. Eu sei que esse é um assunto que causa bastante ansiedade, mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Né? Uma série de pontos, algumas das questões muito importantes, muito pertinentes que foram levantadas aqui, elas vão ser definidas no regimento que a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização vai construir nesses 120 dias, se a proposta for aceita da forma como ela está. Inclusive a definição de apoio administrativo e afins. Portanto, a resolução ela é muito específica. A resolução ela aponta para a necessidade da criação de uma comissão de aperfeiçoamento e especialização e ela institui quais são os membros dessa comissão. Portanto, eu acho que a gente tem que tentar se ater ao objetivo da resolução, a despeito da importância de se discutir essas questões, que são questões muito fundamentais e que vão necessariamente ser também discutidas tanto na comissão quanto depois no Consune, quando o regimento for apresentado aqui, depois de 4 meses. A redação do artigo 2º, Como a Paula colocou, o fluxo ele fica complicado se a gente pensar em ouvidos, os centros com docentes envolvidos. Ouvidos como? Talvez, para ter algo que seja semelhante ao artigo 4º, o artigo 4º está: cada oferta de curso deverá ser aprovada pela COAE em consulta ao conselho de centro com maior número de docentes participantes. O artigo 2º pode ficar semelhante: ouvido o conselho de centro com maior número de docentes participantes. E aí eu acho que ouvir o conselho do centro com, é no segundo. Ao invés de ouvir do centro, ouvir do conselho do centro com maior número de docentes participantes. Que aí fica semelhante ao artigo 4º. É isso, presidente.
Obrigado, Charles. Próximo inscrito é o conselheiro Max. Olha, nós temos inscritos o conselheiro Max, o Pietro com primeira inscrição, Fernando Cássio com segunda inscrição, Leonel Stein, Marcelo Reis, a Sônia, depois Iossi e Maria Isabel. Tá. Max.
Então, eu só queria reiterar, às vezes meu tom é um pouco abrasivo, naturalmente, é um defeito meu, mas o que eu defendi na primeira fala, eu acho que tipo, foi refletido na fala da Paula, da Maria Isabel. Eu não estou querendo dizer que eu acho que a gente tem poucos discentes e que eu quero aumentar o número de discentes. É que a redação proposta pela área demandante, escolhida pelos conselhos, ela, assim como a manutenção do NTE, a manutenção do Inova UFBC, são medidas que aumentam a diversidade resultante. É essa a grande questão. Porque uma coisa que o relator comentou e a Paula acabou de rebater, é muito importante notar. A gente acaba com frequência estando aqui, tipo, eu sou representante da pós, geralmente são dois. Aí tem alguma coisa, tem que ter um representante da pós. Eu entro. Eu estou em quatro comissões. Algumas delas, eu não queria estar agora, mas eu achei que era importante ter representação. Eu não vou falar, não vou participar. E se a gente continuar nesse caminho, vai se tornar impossível qualquer pessoa ser representante discente aqui, por exemplo. Quando só tem dois cargos, eu talvez não seja a pessoa... Eu estou na Comissão de Relações Internacionais. Eu não sei se eu seria o mais indicado para estar nessa comissão. Seria sido mais prudente indicar alguma pessoa que tivesse um conhecimento e interesse pela área muito maior do que eu. Eu acho que esse é um caso clássico. O parlamentarismo funciona assim. Eu não vejo nenhum problema mesmo, de um conselho universitário indicar para os cargos abertos representantes que não estejam nesse conselho. Eu sou representante discente, mas eu posso indicar, eu acho que com certa autoridade, representantes para outros comitês discentes também. E isso vale para docentes e TAs e por aí em diante. A ideia da gente ter que sempre ser participante do Consune e das outras, todas as vagas que você tem que votar entre os representantes do Consune não faz muito sentido. E, de novo, eu queria deixar a pergunta. Eu não tenho uma proposta específica, eu tenho a pergunta. Qual a possibilidade real, concreta, uma hipótese de um dia esse conselho indicar para... Nesse caso específico, só docentes, só discentes ou só TAs, por exemplo. Ela não existe. Não existe, não vai acontecer jamais. Então eu não vejo razão nenhuma. A pergunta que eu fiz é, eu queria um argumento válido de por que tem que estar especificado que tem que ser docentes nesse caso. Além do único argumento foi manter os 70%. Mas por que manter os 70%? Às vezes, você vai ter gente mais competente que seja TA, por exemplo. Às vezes, vai ter um aluno de pós-graduação cujo doutorado é sobre o ensino lato sensu no Brasil. Essa pessoa seria mais capacitada para participar desse conselho do que um docente eletoralmente escolhido aqui desse grupo. Então, eu não vejo por que limitar uma coisa que no texto original só está de aumentar a diversidade em potencial. Com certeza, na versão final, quando for votado esses casos específicos, vai ter mais docente do que qualquer outro grupo lá dentro, e tudo bem. Mas por que limitar na instituição da comissão, que é só docentes? O argumento para isso não me ficou claro. E o argumento legal que o professor Rony colocou, eu não vejo nenhum argumento legal. Nenhum advogado que falou, não, todas as comissões têm 60% porque o consulente tem 70%. Isso me parece válido. Se for, me corrijam, por favor. Mas eu acho que a diversidade é mais importante, a diversidade em potencial é mais importante. E por isso, reforçando a fala da Paula Tiba, o NTE e o Inova UFBC são importantes, sim, nesse caso. Justamente para ter cursos diferentes, e não só repetição de mais do mesmo. É interessante que tenha gente com pensamento diferente lá dentro. Por isso que a proposta original, eu
apoio completamente, assim, eu acho que os representantes discentes vão concordar comigo. Muito obrigado.
Obrigado, Pietro. Desculpa, Max. O próximo é o Pietro.
Presidente, obrigado pela fala. Saudar, boa tarde a todos os conselheiros e meus pares na representação discente. A minha fala vai ser breve, porque eu fui contemplado pelo conjunto de falas de diversos conselheiros, mas eu gostaria de reforçar a posição do conselheiro Max e, sobretudo, salientar um ponto de vista que, na minha opinião, precisamos romper com isso. A partir do momento que estamos na condição de conselheiros, acredito que temos um caráter de autonomia e de participação e um critério de capacidades plenas para todos os integrantes desse corpo de conselho. Porque senão nós ficamos tratando sempre com um preconceito de incapacidade de intelectual, de concepção, de observação, de proposta, de sugestão e até mesmo de acrescentar à comunidade. E eu vejo, na verdade, o contrário, porque me surpreendi muito positivamente pela qualidade técnica de diversos técnicos administrativos aqui em suas falas, que acredito que facilmente sobrepõe a qualquer outro conselheiro que possua uma qualificação que a gente entende como superior, né? Então, eu acho que esse tipo de restrição, ela é improdutiva ao processo dessa comissão. Na verdade, ela verifica, né? Uma comissão que vai fazer uma verificação, uma validação, uma conferência do projeto que nasce sempre do corpo docente, né? Então, eu acho que essa restrição, ela é improdutiva e ela não deve ser alterada quando a proposta da relatoria de limitar a indicação a docentes. E reforçando a fala do conselheiro Cedric, que eu acho que eu gostaria de me apoiar nela, quando ele cita que a indicação de membros do comitê da PROEC está na condição de representação da PROEC. Desta forma, qualquer indicado deste conselho, ele foi referendado, legitimado e entendido que ele possui capacidades de concepção, participação e construção na comissão. Então, essa é a minha fala. Eu acho muito importante também não limitar ao entre, mas pelos, que a gente potencializa muito a capacidade de produção dessa comissão. Então, como conselheiro discente da graduação, eu reforço o posicionamento do companheiro Max.
Obrigado, Pietro. O próximo é Fernando Cássio.
Fazer uma complementação à fala que eu já tinha feito antes, que eu acho fundamental, quer dizer, acho que tem uma razão de ser, né, a presença da Inova e do NTE, acho que as razões são diferentes. A presença do NTE tem a ver com a qualificação acadêmica das propostas, né, quer dizer, como muitos desses cursos são à distância, eu já debati, né, cursos de especialização em outras instâncias, e sempre ficava aquela discussão, puxa, não temos condições de fazer uma análise mais profunda de mérito, da qualidade acadêmica das propostas, porque não temos especialistas, né? Então, isso tanto vale para curso de formação de professores, que acho que tem que ter nessa comissão, acho que, né, os formadores de professores têm que estar presentes, mas também o NTE, né, que é o lugar onde as propostas são viabilizadas. Tem que discutir metodologia. A nossa obrigação nessa comissão é fazer debate acadêmico de propostas e projetos pedagógicos. Não é cartório, né, para aprovar coisas. É fazer debate acadêmico, porque nós vamos colocar o selo da universidade em alguma coisa e nós vamos certificar essa alguma coisa. E nós vamos dizer que essa pessoa que passou por essa formação, ela é pós-graduada, né? Então, nós temos a obrigação de fazer um debate acadêmico de qualificação dessas propostas. A presença da Inova é outra coisa, né? Isso tem a ver com uma decisão política de induzir um novo tipo de cursos de especialização e aperfeiçoamento, né? E isso vai ter outros impactos, que nós não sabemos quais, porque justamente faz parte de um estímulo que eu acho que ele é bem-vindo. Muito bem, aí a última coisa, né, só para pontuar e deixar registrado na ata, porque acho que essa discussão vai ter que ser feita depois, no futuro, né? Que é o seguinte, o que é que vai fazer jus ou não a créditos dentro da resolução 100, né, CONCEP 100? Quer dizer, acho que a gente não sabe ainda, né, qual é o impacto do estímulo da criação dessa nova comissão em termos de ofertas e proposituras, né?
de tal maneira que a gente tenha que no futuro discutir essa resolução, quer dizer, a gente não, o CONCEP tem que discutir essa resolução para decidir o que, que é passível de validação de créditos e o que não é passível. Acho que a gente primeiro tem que pensar nas políticas de estimular e de melhorar este fluxo e de fazer uma análise acadêmica adequada dessas propostas. Depois, a gente pensa em termos dos impactos que isso vai causar em termos de novas proposituras e pessoas pleiteando créditos, né? Porque aí, se a gente tiver uma multiplicação de proposituras, a gente tem que pensar em como é que a gente vai lidar com a nossa resolução CONCEP 100. Mas acho que isso é depois e não é discussão para agora.
Obrigado, Fernando. Eu retorno para a área demandante, para o relator.
Eu só queria agradecer os comentários e passo a palavra para o Rafael.
Me ouvem? Pequena parte. Quando a gente diz no artigo 2º que os conselhos de centro vão ser ouvidos sobre a criação, e no artigo 4º sobre a oferta, me parece explícito aí da redação que a opinião dos conselhos de centro ela vai ter um caráter meramente consultivo, não deliberativo. Então, isso para mim reforça a necessidade da presença de representantes dos centros. E eu entendo e acho bons os argumentos do meu colega Fernando sobre a pertinência de se colocar, por exemplo, a Inova. Acho que, como ele pontuou, isso pode ser, se for acatado, uma decisão política importante. Mas, por outro lado, do ponto de vista de proeminência, eu acredito que ter representantes entre os membros de cada centro é mais fundamental. Em tese, qualquer grupo de docentes é potencial proponente de cursos dessa natureza, né? Tanto de aperfeiçoamento como de especialização. Então, eu acredito que, eu novamente reforçando que eu concordo com o ponto do Fernando, mas eu acho que a presença de representantes dos centros ela é mais fundamental. Obrigado, Charles.
Obrigado. Marcelo Reis. Parece.
Bem, obrigado. Gostaria de fazer dois comentários. Primeiro é sobre a presença do NTE e do Inova. Eu acho que eu vou querer fazer um contraponto aqui. Eu entendo os argumentos que foram colocados, mas eu vejo uma melhoria na diversidade da comissão, mas eu não vejo isso como necessariamente um aumento da diversidade das propostas. Eu acho que essas duas instâncias, elas devem atuar fomentando novas propostas numa outra instância. Elas devem estar antes lá, trabalhando para fomentar propostas de inovação, propostas de cursos à distância. Essa instância é para deliberar sobre a pertinência, a sustentabilidade desses cursos. Então, eu concordo plenamente com o Rafael que a representação dos centros é fundamental. Elas vão dar sustentabilidade para esses cursos. Eles precisam, é preciso ser ouvido. Tá bem? Então, novamente, retirando NTE Inova, colocando centros nessa questão. Agora, uma questão bem geral, tá? Que me preocupa. Nós estamos fazendo, o que eu entendo que essa proposta vem, ela vem para fazer o quê? A migração desses cursos da PROEC para a PROPG. Isso é o que eu tinha entendido. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Isso é uma vontade institucional de migrar esses cursos da PROEC para a PROPG. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer, eu estou entendendo que nós temos que fazer em passo, não, em dois passos. Nós vamos primeiro criar a comissão, depois fazer essa transição através do regimento. Muitas das dúvidas, como a professora Itana falou, muitas das dúvidas ficaram no ar porque não tem o regimento. Então, eu acho que nós estamos podendo, existe uma chance de nós entrarmos num limbo, nós fazemos essa transição pela metade. Me preocupou um pouco a fala do Charles, que ressonou ali no, na fala do Rony, de que É, nós vamos dar apoio parcial, as áreas demandantes vão dar outro apoio. Eu entendo que hoje a PROEC dá apoio total a esses, não sei se pleno, né? Mas ela dá um apoio institucional suficiente para esses cursos rodarem, né? Então, eu entendo que a vontade institucional é que tudo isso migre para a PROPG, mas isso não ressonou na sua fala. Me preocupou, então nós estamos criando a comissão, esperando que o seu regimento faça esse trabalho, mas não sei se é consenso de que isso é a vontade de todos e se é o entendimento. Eu acho que até deveria constar na ata ou de alguém representante qual é esse entendimento, porque a área demandante ficou de fato vaga. A área demandante, tipicamente, desses cursos não são os centros, né? Acho que é para a PG, a OEC sim, mas não os centros, geralmente são grupos de docentes. Então, eu acho que nós estamos... Acho que eu preciso entender o que a instituição quer e como nós estamos fazendo isso para não criar um problema posteriormente.
É isso. Obrigado, Marcelo. Leonardo.
Bom, boa tarde a todas e todos. Na verdade, muitos dos meus comentários já foram contemplados pela conselheira Bel, pela conselheira Paulinha, mas eu gostaria de reforçar em relação à composição de que os componentes da comissão, eles devem ser indicados pelos conselhos, né? Porque os conselhos devem ter autonomia para fazer essa decisão. Se o conselho entender que deve indicar alguém que seja membro, o conselho vai tomar essa decisão. É, eu acho que temos que dar autonomia para os conselhos. Em relação à questão do regimento, da apresentação do regimento junto com a proposta, eu acho que não faz muito sentido, porque apesar de eu confiar plenamente na capacidade, na competência dos dirigentes da área demandante, eu acredito que após a instalação dessa comissão, que pela composição será plural, o regimento gerado pela discussão de todas as pessoas vai ser muito mais rico. E, ao final das contas, ele vai ser trazido para aprovação. Então, não vejo sentido em se trazer o regimento antes de se instalar essa comissão. Eu acho que ela é importante, é um importante passo para o reconhecimento dos cursos de especialização e atualização como realmente cursos de pós-graduação, como eles são indicados na LDB, e também do fortalecimento dessa área dentro da UFABC. Inclusive, citando, visualizando as metas propostas pelo PDI, né, pelo PDI, que previa uma expansão muito grande na pós-graduação. E se não for através do reconhecimento desses cursos como pós-graduação realmente, como eles são, nós não chegaremos nem perto de atender aquilo que foi proposto no PDI. Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Sônia Malmonte.
Boa tarde a todos, a todas e todos. Na verdade, eu acho que assim, a fala do Léo contemplou bastante o que eu gostaria de falar, mas eu acho que eu quero tocar novamente em um ponto específico e defender a posição da área demandante em relação à questão do apoio administrativo, tá? Assim como não está muito claro para mim o que exatamente quer dizer o apoio administrativo, eu entendo as questões do ponto de vista acadêmico. Matrícula, geração de registro, vínculo, emissão de certificado, etc. e tal. Isso é um tipo de apoio. Fora isso, eu acho que... Por que é importante que isso fique para definição no regimento, no meu ponto de vista? Por quê? Porque a comissão vai estar composta, como o Léo falou, é uma comissão plural e cada membro da comissão vai poder discutir um pouco com mais propriedade sobre as demandas específicas em relação ao apoio administrativo, tá? E tenho certeza que vai conseguir fazer uma proposta no regimento de como isso deve acontecer, né? para os cursos. Então, assim, eu só queria enfatizar que eu acho que... eu entendo que a professora Itana tem bastante experiência com isso, professor Rony, claro, mas eu não vejo problema em deixar essa definição para o regimento. Tá? Eu acho que era isso.
Obrigado. Só antes de passar para a área demandante, para o relator, eu acho que tem um aspecto que foi levantado nos comentários agora, que até justifica em grande parte as propostas aqui colocadas, que vem, na verdade, já da discussão da gestão anterior, tanto da pró-reitoria quanto de extensão, quanto de pós-graduação, mas que é justamente uma iniciativa de aumentar o locus de geração dessas propostas. E daí a inclusão do NTE e da Inova como outros espaços de proposição e administração de cursos que hoje estão só concentrados na PROEC. Hoje todos os cursos de aperfeiçoamento e especialização, independente da sua natureza, ou eles estão na PROEC ou eles não estão, na verdade. E a ideia é justamente que possam ter, pela sua natureza, núcleo de tecnologias educacionais, não se restringe à UAB, à educação à distância, né? Nós estamos falando de tecnologias educacionais, a educação à distância é uma das modalidades, né? E a ideia é trabalhar em tecnologias que sejam convergentes, né? Desde o presencial até o à distância, né? E o locus de discussão, de capacitação técnica, de proposição e de apoio administrativo a esses cursos, deve ser o NTE nessa natureza. A mesma coisa no que diz respeito à Inova. Nós estamos discutindo com a Inova a questão da extensão tecnológica e da capacitação para a extensão tecnológica. É uma de natureza distinta ou mais especializada, não deixa de ser de extensão, mas tem uma especificidade na relação com o setor produtivo, com as áreas demandantes, com grande potencial de serem cursos custeados pelos demandantes, aí com grande potencial dessas demandas, e que, obviamente, podem ter na agência de inovação, devem ter na agência de inovação, o suporte administrativo para sua execução. Aí vem a preocupação que bem colocou a conselheira Maria Isabel, de centralizar o registro acadêmico, toda a vida acadêmica da execução daquele curso, não deixar isso pulverizado pela instituição, mas caracterizar que todas essas ações, que são ações de pós-graduação, estejam centralizadas no apoio acadêmico e no apoio administrativo à comissão que discute o fluxo e tudo mais. Então, essas são instâncias, na verdade, de administração. E, obviamente, os cursos de extensão, que não são gerados ou apoiados pelo NTE, não são gerados ou apoiados pela Inova, esses continuarão tendo o espaço da extensão como espaço para geração de novos cursos. Então, esse é o entendimento que está se construindo no sentido de ter mais espaços de apoio para a propositura de novos cursos, né? Enfim, eu retorno a fala para a área demandante e para a relatoria.
Obrigado, presidente. Entendo a preocupação do professor Marcelo da necessidade, e pegando as palavras dele, que os centros precisam ser ouvidos. Inclusive, isso é algo que estaria contemplado no nosso artigo 2º, inclusive com esses termos, é ouvido o Conselho de Centro com o maior número de docentes participantes no artigo 2º e artigo 4º. Nós acreditamos que é absolutamente crucial a participação dos centros em todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, a manutenção de representantes do NTE e do Inova, como já foi colocado pelo presidente e por
outros conselheiros, é algo que nos parece bastante salutar e bastante interessante. Lembrando que é iniciativa dessa gestão e a necessidade de aumentar o diálogo da agência de inovação com programas estrito senso que nós já temos, o doutorado acadêmico industrial e o mestrado acadêmico empresarial, que deve ser implementado em breve. Por isso a gente imagina que, como a área demandante também para cursos de pós-graduação lato sensu, o papel da agência de inovação vai ser bastante interessante. Quanto ao regimento, o regimento não é da própria EG, o regimento é do Consune. O Consune vai discutir, como o Léo colocou aqui. De fato, nós imaginamos que uma comissão robusta com membros que sejam diversos o suficiente, de várias possíveis áreas demandantes e dos vários setores da universidade, essa comissão vai ter condição de construir um regimento e depois submeter esse regimento ao Consune, que vai levar em consideração uma série de pontos que foram colocados aqui e outros que não foram pensados também aqui no Conselho Universitário. E, obviamente, depois a discussão volta para cá, para que a construção seja feita de forma coletiva. Acho que é isso. Rafael?
Você me dá uma parte, só uma explicação?
Sim.
Só queria saber se tem algum limite para o número de pessoas. Por que, que não pode ser E9 NTE e 3 docentes?
É uma possibilidade.
É que realmente não tem
problema. Essa pode ser. Se for essa uma proposta de encaminhamento, a gente pode colocar para votação.
Tá bom.
Rafael.
Só duas breves colocações aqui, A relatoria está de acordo com a troca de... em todos os casos que couber, a troca de entre os membros do conselho pelos membros do conselho. E a segunda questão é uma questão que o professor Cedric colocou também, sobre o artigo 7º, os casos omissos serão resolvidos pela CAE, e eu tenho a impressão que foi o professor Cedric que sugeriu a... Não ficou claro para mim se foi a remoção ou que fossem resolvidos pelo Consune, né? Tá, então foi isso.
A proposta que ele apresentou é omissos resolvidos pelo Consune.
Pelo Consune, tá. Então, perfeito. É só isso. Obrigado.
Temos mais dois inscritos, Iossi.
Breve. Eu acho que a gente ouviu aqui conselheiros apoiando uma espécie de garantia de um número mínimo para docentes, outros mínimo para discentes, para TAs. Eu acho que as duas são interessantes. Ao mesmo tempo, eu não vejo muita coerência no sentido de garantir, por exemplo, para alunos, por exemplo, para TA, ao mesmo tempo defender uma independência dos conselhos na escolha. Como se eles fossem realmente a escola de forma livre. Eu acho que é interessante ter um pouco mais de coerência. No caso do CONCEP, a gente vê que o CONCEP, ele não é limitado, ele sim, não pode escolher um docente para ele. Eu acho interessante, o mínimo do mínimo, será ter um pouco de equilíbrio, no sentido de ter um discente, um docente, um TA, e um discente da graduação e da pós. Eu acho isso uma coisa que será... É justa, equilibrada e deixa o conselho para escolher. Segundo, eu acho que a ideia de ter opção de escolha de membros que não são do conselho é importante, interessante. Imagino que eles vão fazer uma escola boa e não tem por que amarrar eles na escolha. Por isso, assim, a forma que eu encaminhei, em vez de reduzir TA para um, seria reduzir um TA para um, e o quarto vai ser um docente. Dessa forma, a gente mantém quatro indicados pelo CONCEP, sendo eles um da graduação, depois um TA e um docente. Obrigado.
Obrigado. Quem mais? Maria Isabel.
Acho que quando eu me ausentei da sala, eu encontrei o atual coordenador do NTE, o professor Miguel, e ele disse que ele só vê possibilidades de enriquecer toda todas as propostas que possam vir a surgir e serem apreciadas nessa comissão, com a presença, né, de uma pessoa que traga esse olhar, como bem disse o Dácio, de novas tecnologias educacionais. Não necessariamente somente, né, para o caso da educação à distância, mas que novas tecnologias possam ser incorporadas também em atividades presenciais. Então, ele reiterou, ele colocou que ele tem, sim, muito interesse e muita vontade de que o NTEP faça parte dessa comissão, porque ele vê que só tem a contribuir. E assim, né, como vários conselheiros falaram, mantém, traz a pluralidade para essa comissão, que eu acho que ela é importante para que a gente atinja cada vez mais grupos da sociedade que não temos atingido hoje, pelos mais diversos motivos. E eu vejo o NTE e o Inova importantes, né, importante a presença desses dois órgãos para a composição dessa comissão. E a gente só reiterar que eu acho que essa questão do apoio que vai ser dado às coordenações desse curso, acho que é algo que sim, que a comissão vai ter que deliberar, a própria comissão vai ter que se debater sobre isso, lógico, ouvindo esses setores que fazem parte. Eu acho que não é uma coisa simplesmente é isso ou é aquilo, acho que os vários setores têm que ser ouvidos e tem que ser um debate. Isso é algo que faz parte do regimento dessa comissão que virá. E defendo aqui ainda a participação de pelo menos dois TAs nessa comissão, porque nós trazemos uma visão que é, sim, diferente da visão docente e é uma visão, muitas vezes, da prática. E a prática, ela com certeza tem sido vista de maneira distinta ao olhar docente do olhar do técnico administrativo.
Isabel, não temos mais inscritos. Eu queria então passar a fase dos encaminhamentos. Nós recebemos... Não, os comentários da área demandante. Eu pulei essa parte. E do relator.
Eu gostaria que a mesa sistematizasse as propostas.
Isso. Então... Pois não. Microfone, por favor, Sérgio.
Professor Roney, me ocorreu se não seria o caso de nós pedirmos um parecer do procurador se a gente pode ter uma comissão com proporção inferior a 70% ou não. Eu não sei se é o caso, se é necessário um parecer da procuradoria ou... Então, só gostaria de ouvir um comentário a respeito disso.
Eu acho que é possível a gente fazer a consulta, mas a princípio, na verdade, na indicação, pode estar justamente a margem para se garantir essa proporcionalidade caso ela seja, haja um entendimento da exigência dessa proporcionalidade, né? No caso aqui, na garantia. Eu acho que não impede a gente discutir isso, mesmo porque essa composição bastante ampla permite, se for o caso, condicionar as indicações dos conselhos a essa restrição, se for assim confirmado. Tá? Nós podemos fazer essa consulta à Procuradoria se há essa exigência no caso de delegação de competência. Certo? Então, a Secretaria-Geral está registrando, então, e nós vamos fazer essa consulta. Então, no encaminhamento, vamos por parte... Há uma observação, na verdade, da Secretaria-Geral, que é pertinente, é que foi, inclusive, acatado na relatoria a exclusão da Resolução 144, que, na verdade, ela foi substituída pela 174.
174. Então, retirar dos considerandos, porque na verdade ela não faz sentido a citação nos considerandos, tá? Isso por uma questão de forma. Não, não. Na verdade,
O relator propôs trocar pela 174. Era o primeiro item do relator. O segundo item do relator.
Ele esclarece, por favor.
O segundo item, né, Rafael?
Só esclarecendo, a sugestão é de retirada da menção da 174. Eu sei que aqui está a 144 anterior. A 174 trata do mesmo assunto, a exclusão. Nós estamos sugerindo que exclua dos considerandos, porque não faz muito sentido nos considerandos aqui. O que vai fazer sentido é que a gente faça a inclusão posteriormente daí vai ter que ter uma solicitação da área demandante para o Conselho Universitário, para que se inclua, após a criação dessa comissão, para que se inclua essa comissão na 174 atual. Mas não faz sentido essa comissão estar no considerando.
É por uma questão de forma, o considerando deve dar subsídio para a resolução em si, que é a criação da comissão. Exatamente. Nós nem criamos sequer. Essa é uma medida para posteriori. Isso, exatamente. Depois da criação da comissão. Tá?
Questão de ordem, por favor.
Pois não, Yossi.
Da forma que eu vejo aqui, são assim, da forma atual, temos 9 membros no total e nós temos 4 que não são docentes por definição.
Desculpa, isso não é questão de ordem. É questão de encaminhamento.
Do parecer, depois de aprovado dessa forma, se for por lei ter que ter 70% é impossível.
Ah, desculpa.
Porque são 4 de 9. Então, se for aprovado dessa forma, é impossível para chegar a partir de indicações para chegar para 70.
Entendi. Pois não, Charles.
Tem uma série de comissões na UFABC que não tem essa proporcionalidade. A Canoa não tem, CPPD não tem, eu não sei, legalmente eu não posso falar, mas os conselhos e... Então não sei exatamente se existia essa necessidade de proporcionalidade se a gente não está agindo de forma ilegal uma série de outras comissões.
Eu acho que cabe a observação, mas eu acho que tem um outro encaminhamento aí na hora de discutir a composição das comissões, que até surgiu nos comentários. Olha, nós temos registrados 5 propostas que, como proposto pela mesa, foram encaminhados para a mesa. A primeira delas diz respeito a uma proposta que a Maria Isabel fez de disposição transitória, que é com relação à PROEC, estabelecerá os prazos para a finalização das turmas dos cursos em andamento por meio de portaria específica. Eu tinha feito uma proposta alternativa que eu apresentei à mesa e que seria, eu tinha verbalizado isso na ocasião, que seria os cursos em andamento continuam sob responsabilidade administrativa e acadêmica da área atualmente responsável. Porque aí só os que estão em andamento, e aí eles finalizam ao final.
Não tem novos enquanto não.
Desculpa. Nós temos uma proposta de disposição transitória também nesse sentido.
Dácio. Tá? Só uma questão de...
Pois não.
A sua proposta contemplaria a minha desde que a gente tivesse essa questão dos prazos, porque assim, para não ficar uma coisa indefinida de quando se finalizam as turmas. Por exemplo, a preocupação que nós temos é assim, a gente estabelecer prazos até para nossa organização, porque assim, a gente tem outras demandas de trabalho na pró-reitoria, que a gente já está fazendo uma estruturação de trabalho para contemplar novas ações à medida que vão se encerrando os cursos. Então, por isso a questão de a gente ter um prazo para que esses cursos se finalizem. Ou um momento em que isso deixa de ser atribuição da área atual e passa para a área futura.
Seria a oferta dos novos, das novas turmas, né, de cursos que estão sendo finalizados hoje. Né. Eu acho que poderíamos
juntar as duas.
Juntar as duas, na verdade. É, continuam sob responsabilidade administrativa e acadêmica da área atualmente responsável, em prazo a ser definido em portaria específica.
É, eu posso pedir pois esclarecimento? Não. Eu acho que esses cursos, esses prazos deveriam ser com anuência dos coordenadores. Porque
na verdade,
nem entendo. Eu acho que, na verdade, não pode ser uma portaria, porque, na verdade, eles têm prazos, né? Eles têm prazos estabelecidos acima da PROEC, etc. Ele está pela SIC, etc. Mas eu acho que tudo bem se quiserem colocar em portaria. Mas os coordenadores, todos os coordenadores, deveriam ter anuência disso, concordar com esses prazos.
Então, eu queria só ponderar aqui o seguinte. Os prazos já estão estabelecidos, não é isso? Os cursos que estão em andamento têm prazo para terminar. E aí acabou. Então, dizer que a gente vai dizer qual é o prazo que eles estão, né, é uma coisa redundante colocar isso numa resolução. Obrigar a edição de uma portaria para falar que o curso vai terminar, mas todo mundo sabe quando o curso termina. A oferta dele tem começo, meio e fim.
A prática não é essa. A nossa prática é que nós temos cursos que deveriam ter se encerrado em 2016 e que têm demandas até a presente data. Nós temos cursos que, via convênio estabelecido com a SIC, via ação via Fundep, deveriam ter sido encerrados em 2016, mas eles geram demandas, porque a coordenação ainda fala, olha, ainda tem esse aluno que não concluiu, ainda tem esse aluno concluindo agora, ainda... Não, então assim, é importante que a gente tenha um prazo que a gente possa estabelecer, que seja com um de acordo da coordenação, mas que seja um momento, olha, até a data X. Depois da data X, não mais.
Tá entendido. Eu acho que aí é uma medida preventiva para se marcar a data da transição, o final de uma responsabilidade por outra. Aí, no caso, talvez para contemplar essa preocupação, definido em portaria específica ou em comum acordo com as coordenações dos cursos. Acho que aí se estabelece isso. Acordo. Contempla aí a junção. Você retira então a primeira em tá. Pois não.
Então, só para usar o exemplo que a própria Maria Isabel deu, eu entendi que houve uma prorrogação de um então não, mesmo que não seja, o que, que acontece com um curso que está em andamento e existe uma prorrogação de uma prorrogação do acordo que é votada na CPCO, por exemplo, vai ser tratado como um curso novo?
Não, se a prorrogação faz uma portaria prorrogando
o então, curso. Mas aí se o prazo tiver definido lá em comum acordo e depois desse prazo tiver uma prorrogação, não
uma
vai ter...
Uma nova portaria redefine o prazo.
Tá bom.
Sim. Né? Na prorrogação desse sentido, ela vai ter que ter uma justificativa plausível. Então,
eu acho
vai
que
ser rediscutido.
É um instrumento que se dá tranquilidade para as partes. O Maria Isabel mantém aquela proposta? Tá bem. A área demandante.
Essa segunda redação a gente acata.
Acatado, então, pela área demandante. Segundo ponto, foi apresentado pelo conselheiro Cedric, mais um item da disposição transitória, que diz respeito justamente à questão de o que fazer com os cursos, os eventuais cursos novos, até que se aprove o regimento, né? Até a aprovação, né? Faltou ali. De disposição transitória, tudo bem.
Isso. É até a aprovação do novo regimento, do regimento da COAE. Isso.
Do regimento da COAE, novas propostas deverão seguir o seguinte fluxo. Que, na verdade, é o fluxo que hoje se estabelece. Aprovação do projeto pedagógico e oferta pelo Conselho de Centro, com maior número de docentes participantes. Aprovação do projeto pedagógico e oferta pelo CONCEP, com parecer do SEC, que é o que acontece hoje, né, com uma aprovação do SEC. E a aprovação da criação do curso pelo CONCEP. Na verdade, não muda, do CONSUNE, desculpa. Não muda o fluxo hoje existente, ou seja, vai dar muito mais de 120 dias para conseguir aprovar um curso novo, que é o que nós temos hoje. Nós não estamos criando nada aí, só está se explicitando qual é esse fluxo na ausência da COAE. Né? Maria Gabriela, na ausência do regimento, desculpe.
Atualmente em andamento, a oferta de novos, por exemplo, nesse período, ou segundo semestre de 2018, eventualmente 2019, enfim, não interessa, ele passa automaticamente para a responsabilidade da ProPG, ou ele vai ter alguma transição também? Então, eu falo isso em razão de cursos que estão ofertados.
Novas ofertas.
Exatamente, de cursos já aprovados.
Entendi. Aqui nós não estamos prevendo isso.
Pela redação está ali, ó, aprovação do projeto pedagógico e oferta. Então, se tiver que aprovar uma oferta nova, é a forma como a gente tem feito hoje. A oferta é aprovada pelo Conselho do Centro e pelo CONCEP.
Não, por exemplo, a Gabriela tem razão. Tem o edital da UAB aberto, que atualmente não segue esse caminho, é pelo NTE via centro. E quando vai pelo centro, porque é não remunerado, entendeu? Porque
já está o projeto pedagógico, já está aprovado. CAPES,
tem dois cursos, né? O ensino em química, o ciência e tecnologia e acho que relações internacionais, são três cursos.
O caminho é esse.
O Leonardo quer...
Bom, atualmente não é com parecer do SEC, é com aprovação do SEC.
É com a aprovação do SEC. Não. Ele está falando de criação. Vamos falar de duas coisas. Uma coisa é a aprovação de novos cursos e outra coisa que a Maria Gabriela colocou é a oferta de cursos já aprovados. Né? Ali, no caso, estão tratando das duas coisas e o que o Leonardo disse foi sobre a aprovação do projeto pedagógico e a criação, né, com aprovação do SEC. Né?
Eu não sei se ficou claro que é ou. São ou, né? São três possibilidades de vias, é isso?
Não, é a sequência.
É na sequência. Para a criação é na sequência.
Tá, então também não está claro que é uma sequência. Não sei se é um, dois, não sei. Não está claro.
Fluxo.
Porque tem... Ah, melhor colocar, aprovação e oferta do seguinte fluxo, 1, 2 e 3. Que aprovação e oferta, não. Aprovação e oferta, não. Põe na ordem.
Sugestão ordem. De nova redação, é isso?
É, totalmente. Eu tenho que elaborar aqui, mas se é isso mesmo que eu entendi, é uma ordem?
É uma ordem.
Todo mundo aí tem que aprovar o curso e a oferta.
Que é o atual fluxo.
Na verdade, talvez as pessoas não tenham a dimensão da importância da criação dessa comissão. É porque o fluxo é computado assim. Para você criar um curso de especialização hoje, vai um ano. Fácil. Então, a criação da comissão vai abreviar esse prazo.
Essa é a ideia.
Mas todo mundo. Esse é o prazo hoje. Tecnicamente, a oferta deveria ser aprovada pelos conselhos e pelo CONCEP, porque é o que está escrito no nosso regimento.
Concebe sempre lá no CONSUNE, ela tem razão.
É invertido ali, o 2 e o 3. É a discussão, sempre que vai para o CONSUNE, alguém levanta a questão se não era o caso de ter ido para o CONCEP, e quando vai para o CONCEP, se não era o caso de vindo para o CONSUNE. Mas realmente ali é invertido, né? Aprovação pelo CONSUNE e depois o projeto pedagógico pelo CONCEP. Né?
Hoje está, hoje está. E, na verdade, a ideia é, na disposição transitória, a gente não criar fluxo novo. Uhum. É reproduzir aí o fluxo. E é aprovado pelo SEC. Né? É isso, gente? É, que está ali a aprovação do projeto pedagógico pelo SEC e pelo CONCEP, né? Isso, é. Teria que inverter ali, né? No item 3, é aprovação do projeto pedagógico pelo SEC e pelo CONCEP. Que os dois estão dizendo respeito ao projeto pedagógico. É isso, Leonardo? Que é o que acontece hoje, é isso?
Sim.
E a oferta pelo conceito, é isso? É isso? Estamos de acordo? A área demandante? Na verdade, infelizmente, não dá para simplificar, porque é o que está hoje. A simplificação vai ser a criação da comissão.
É feio, mas é útil.
Tá. Então, essa acatou, então, essa disposição transitória. Então, seguindo, a segunda proposta, que foi, inclusive, acatada pelo relator, se bem entendi, de colocar no artigo 2º o consumo de LHK e a criação de cursos de pós-graduação lato sensu e de aperfeiçoamento e especialização. Ali está a proposta é do Rony, isso. Uhum. Tá correto. Então, a primeira proposta foi ouvido o Conselho de Centro com o maior número de docentes participantes. A segunda proposta foi ouvido, né, sempre ouvido, o centro, né, com o maior número de docentes participantes, ou então ouvido os centros envolvidos. Foi isso que a área, o relator retirou, né? Ou você mantém essa proposta de os centros envolvidos?
Sim, para criação eu mantenho.
Para criação. Tá. Entendi. Eu queria só entender a diferença do primeiro para o segundo, é a menção ao conselho do centro. É isso? Quem fez a proposta do amarelo, se que era só o centro? Você mesmo? Retirada a proposta em amarelo. Que falava a proposta em amarelo fazia referência ao centro e não ao conselho de centro. Então são duas propostas aqui apresentadas. Isso. São as duas propostas apresentadas. A primeira delas é ouvido o conselho de centro com o maior número de docentes participantes e a segunda proposta é ouvidos os centros envolvidos. Os conselhos dos centros envolvidos. Isso.
Envolvidos.
Corrige então a segunda proposta, ouvidos os conselhos dos centros envolvidos. Na criação do curso de especialização ou aperfeiçoamento. Eu acho que nós podemos votar uma contra a outra. Está entendido, Cédric?
Minha proposta para o artigo 2º e para o artigo 4º, elas meio que...
Desculpa, tem... Então... Tá.
O ponto que eu quis levantar era que, justamente em caso de não havendo a concordância entre a COAI e os centros, o CONSUNI entra como entidade que vai determinar a disputa.
Só uma questão de esclarecimento, o que está se discutindo no primeiro é que o centro ele não delibera, ele é ouvido. E quem delibera é a COAI com competência delegada do CONSUNI. Esse é o entendimento. Aí no caso, no segundo caso, A sua proposta é que os dois deliberem e não havendo concordância seria deliberado pelo Consune. Nossa. Né? Eu pergunto se alguém secunda essa questão.
Se me permite, Cedric, o que acontece é o seguinte, a CAI é uma comissão assessora do Consune. E aí ela está acima dos conselhos de centro, porque o Consune está acima dos conselhos de centro. Os conselhos vão mandar um parecer para a CAI. Se a CAI não concordar com o parecer, cabe recurso ao Consune, como cabe de qualquer coisa. Mas não dá para dizer que elas estarão em pé de igualdade, no sentido de que se uma fala sim e a outra fala não, vem direto para o Consune. Na verdade, se a CAI falar não, é não. E se o Conselho do Centro falar não, mas a CAI falar sim, a CAI é uma comissão assessora do Consune. Então, hierarquicamente, eu vou pedir desculpas, sim, mas acho que não cabe a proposta. Não sei se eu consegui convencê-lo.
Aí colocar os conselhos superiores como instâncias recursais, aí possa ser o caminho mais tranquilo. Porque, obviamente, a CAI vai assumir a responsabilidade de criar ou não criar um curso baseado no que ouviu do centro, se achar razoável e pertinente ou não. Mas e aí, obviamente, o centro ou qualquer conselheiro pode recursalmente recorrer aos conselhos superiores para revisar qualquer decisão das instâncias inferiores. Né? Nesse entendimento, eu pergunto se o conselheiro mantém essa redação.
Não, professor, eu retiro a minha sugestão do artigo 2º e do 4º e sugerindo que a gente coloque, então, que o Consune é a instância de recurso.
Tá bem. Uhum. Então, aí a gente, na sequência, a gente fala sobre a questão recursal. Então, volta o artigo... Isso. Sim. Então, o artigo 2º, a primeira redação, só repetindo, é ouvido o conselho do centro com maior número de docentes participantes, e a segunda redação é ouvidos os conselhos dos centros envolvidos. A diferença aí é se é um dos conselhos ou se são todos os conselhos envolvidos. Acho que nós podemos colocar uma proposta contra a outra, uma vez que a primeira foi acatada pela área demandante, e a segunda é uma proposta do relator.
Estou correto, né?
A primeira proposta é ouvido o conselho de centro com maior número de docentes participantes. Os favoráveis a esta proposta, por favor, levantem a mão. A primeira proposta é ouvido o conselho de centro com maior número de docentes participantes. Os favoráveis se manifestam. Podem abaixar a mão. Os favoráveis à segunda proposta, ouvidos os conselhos dos centros envolvidos. Os favoráveis à segunda proposta se manifestem. Sete favoráveis, por favor, podem abaixar a mão. Abstenções? Duas abstenções. Então está aprovada a primeira redação do artigo 2º. Que é ouvido o conselho de centro com maior número de docentes participantes. Podemos. O artigo 7º, eu acho que ele dizia a respeito justamente aos conflitos, né, serem remetidos ao Consune, aí seria a questão recursal, né?
O artigo 7º dizia a respeito aos casos omissos serem avaliados pela própria COAI, e eu sugeri que os casos omissos dessa resolução têm que ser avaliados pelo Consune, porque é o Consune que está criando essa resolução.
Entendido. Eu consulto a área demandante se mantém os casos omissos pela COAI. Lembrando que casos omissos não são
contradições dentro da própria resolução. É casos não previstos na resolução.
Não, não são contradições de propostas ou nada do tipo que poderiam vir para o Consune. Então a área demandante mantém a redação original.
Eu pergunto se alguém secunda a proposta do conselheiro Cedric de que os casos omissos sejam resolvidos pelo Consune. Dois conselheiros secundam, então está mantida a proposta e eu colocaria então em votação uma proposta contra a outra. No primeiro caso, deixa eu ver uma redação aí. Ah, tá, desculpa. Primeiro caso, então, a proposta original é os casos omissos. Os casos omissos da presente resolução serão resolvidos pela CAI. Essa é a proposta original. E a proposta alternativa, os casos omissos pela presente resolução serão resolvidos pelo Consune. Então, em votação, quem é favorável à proposta original de que os casos omissos sejam resolvidos pela CAI, por favor, se manifestem. Dezoito favoráveis, podem abaixar a mão. Os favoráveis a que os casos omissos sejam resolvidos pelo Consune, se manifestem. Dez favoráveis à omissão pelo Consune. Os abstenções... Nenhuma abstenção. Então ficou aprovada a redação original de que os casos omissos serão resolvidos pela CAI. Pelas nossas anotações aqui, só ficou faltando o artigo 1º no que diz respeito à composição. Desculpa. Sim, tem razão. Eu me esqueci aí, no caso, de que a instância recursal, né, seja o Consune. Na verdade, assim, é uma redundância, porque todo o Conselho Superior é uma instância recursal, né, as decisões dos conselhos menores, mas...
Só uma questão de esclarecimento.
Pois não, Maria Isabel.
Pela 174, consta que de todas essas comissões assessoras, e se essa for inclusa entre as comissões assessoras, que os conselhos superiores são instância de recurso. Então, assim, se isso for incluso lá na 174, não faz necessário esse artigo, porque já está previsto lá. Pelo menos é o meu entendimento. Não sei se o Cedric concorda.
Aí eu pergunto para o conselheiro se ele mantém a proposta de explicitar na resolução o Consune como instância recursal.
Eu penso no sentido de que clareza não faz mal nenhum nesse caso, mas não é uma questão também que...
Eu pergunto se alguém secunda a proposta do
conselheiro. Eu tenho um comentário. É porque se for explicitar o Consune, aí vai ter que especificar a natureza do recurso. Porque se for um recurso ligado à elaboração de projeto pedagógico, ele vai ter que ser encaminhado para o CONCEP. Né? Se for um recurso ligado ao ato de criação do curso, aí ele diz respeito ao Consune. Então, se for especificar, né, na filigrana, vai ter que especificar a natureza do recurso. De tal maneira que eu acho que falar em conselhos superiores de maneira um pouco mais ampla, né, isso já está implícito que a partir das atribuições de cada conselho superior, né, que cada instância recursal seja utilizada quando necessário.
Eu pergunto se alguém secunda a proposta do eu entendo que o conselheiro Cedric mantenha a proposta de estabelecer as instâncias recursais, se alguém secunda essa proposta. Não havendo secundação, nunca falei essa palavra, eu acho, não havendo quem secunde, Então, está retirada a proposta. Então, nós iríamos para o artigo 1º, que é a questão da composição da comissão. Eu acho que tem uma questão anterior, tem uma questão da composição em si, mas tem uma composição anterior que o próprio redator concordou com a argumentação, me corrija, Rafael, de que as indicações aqui originalmente indicadas entre os membros dos conselhos, das comissões e tal, sejam todas elas indicadas pelos membros dos conselhos.
Sim, de acordo.
Né? Porque essa foi uma proposta da área demandante e houve nas falas uma concordância. Então, todos os casos estariam, ao invés de indicados dentre os membros, todos pelos membros dos respectivos conselhos. Há uma proposta da área demandante de manutenção da composição como está. E há uma proposta da relatoria de alteração, retirando o NTE e o Inova e colocando os três centros. Eu resumi corretamente? Mas a terceira proposta seria? De junção.
É, mas é que já tinha fechado, mas a minha proposta é por Inova, NTE e três docentes.
E os três centros, né? Três docentes indicados pelo centro. Nesse sentido, talvez, Iossi, você que é boa matemática, resolva a questão dos 70%. Foi isso que eu estava prevendo aqui, né? Então, eu pergunto se a área demandante e a relatoria concorda com uma junção das duas e colocando os três representantes do centro, inclusive resolvendo um problema aí da consulta à procuradoria da questão da proporcionalidade dos representantes docentes, discentes e TAs, que aí sim pode ser que as indicações fiquem condicionadas a essa proporção, se for o caso.
Se a área demandante aceita.
Relatoria?
Relatoria também.
Então, nós ficaríamos com a proposta da área demandante e mais acrescido. Você está ditando aí?
Sem, acho que é sem o docente seguindo a lógica, né?
Porque na verdade, se nós estivermos condicionados à proporcionalidade, aí obviamente os indicados estarão condicionados a essa proporção. Se não estivermos, aí estaremos liberados para outras decisões. Esse é o entendimento da plenária?
Chaves. Representante titular e um suplente, né?
Ah, isso. Então, titular e um suplente.
Questão de ordem.
Professor, tem uma dúvida.
Quem pediu ordem?
Esse o nono seria em caso a procuradoria indicasse que é obrigatoriedade
da composição. Não, a ideia primeira é a representação de todos os indicados na proposta original, incluindo NTE e Inova, para além disso os três indicados pelos centros. E aí, nós vamos fazer a consulta à procuradoria. Caso a procuradoria haja um entendimento para atribuições delegadas tenha que se manter, aí as indicações é que vão estar condicionadas a manter essa proporcionalidade. Mas mantendo, aí nós vamos ter 12 membros? Com 12 membros, nós temos a possibilidade de jogar essa proporcionalidade, mantendo aí os discentes e os TAs representados. Tudo bem? Paula Tiba.
Anteriores, indicado pelos membros do... E porque por cada, não sei, eu aprendi que estava errado usar esse termo.
Indicado pelos membros, né, do conselho de cada centro. Né? Membros do conselho de cada centro. Não é isso? Dos conselhos. É dos conselhos,
dois centros, né, dos conselhos dos centros, né, dois centros. Tá claro? Tá bem? A concordância da área demandante, da relatoria, então...
De ordem, professor.
Pois não?
Eu gostaria, mesmo com esse acréscimo, que nós votássemos se no item 5 e no item 9 nós vamos acrescentar o termo docente ou não. A área demandante acrescentou que seja um representante titular. Ela não faz menção se esse precisa ser docente ou não.
Desculpa, no 5 e no 9?
No 5 e no 9, se nós vamos acrescentar a palavra docente ou não.
A área demandante e o relator tinham tirado o docente. É uma proposta sua de manutenção dos docentes?
É uma.
Só no Consune? No Consune?
O certo, ele faz menção clara a discente de graduação e discente de pós-graduação e PAS. O conceito não faz nenhuma menção genérica de representante que possa ser docente.
Questão de ordem.
Pois
questão
não.
De ordem. A proposta do conselheiro Cedric prejudica a proposta anterior de inclusão de novos participantes a fim de atender uma possível orientação da procuradoria, porque daí você teria uma vinculação desta vaga, então você já engessa e altera a questão de proporcionalidade.
É outra proposta, na verdade. Tá. Né? Então, alguém secunda a proposta do conselheiro Cedric.
A relatoria secunda a proposta do professor Cedric. E eu tenho uma dúvida. Na relatoria eu tinha proposto que houvesse também representante docente do CONCEP, ele tá contemplado? Eu não fiz uma leitura meio rápida.
Não está. Sobe um pouco para...
Foi... isso, no item 5 da relatoria, houve uma proposta explícita de se ter um titular e um suplente indicados, daí alteraria para pelos docentes indicados
pelos membros docentes do conselho.
Exato.
Que é o que o professor Cedric está sugerindo, né, de incluir.
Esse é para o CONCEP, isso não está atualmente. Exato. É questão de ordem.
Questão tá, dela. Entendi. Pietro.
Eu solicito, então, a inversão da avaliação das propostas, como reforçando que essas novas propostas estão prejudicando o que foi acordado na inclusão do item nono.
Dos três centros, né?
Que o argumento era de permitir uma proporcionalidade dado o parecer da procuradoria. Com as novas sugestões, altera-se e prejudica-se esse argumento. Então, eu solicito uma inversão da avaliação das propostas. Porque daí, como conselheiro, eu modifico a minha posição.
Desculpa,
porque prejudica? Só um
esclarecimento.
Porque vão ser incluídos cargos que serão vinculados à docente. Então, a inclusão de novos membros visava permitir uma proporcionalidade caso a procuradoria indicasse a obrigação. Logo, se você já altera a configuração original ou até mesmo a inclusão de vinculada à docente, você tem um prejuízo nessa defesa dos novos. Por isso que eu alteraria a minha posição. Por isso eu solicito inversão da avaliação das propostas. Primeiro avaliamos esses do professor Cedric, né, e a própria relatoria com a inclusão de CONCEP, para depois avaliar a inclusão do item 9.
Professor Gasser, eu posso responder?
Pois não.
Pietro, a questão que a gente votou é o seguinte, na resolução como estava, a gente, mesmo se a procuradoria dissesse é preciso 70% de docente, isso seria impossível da resolução como estava. Então a gente falou, a gente coloca mais um termo, caso a procuradoria indique que é necessário um mínimo de 70% de docente, agora é possível. O que eu estou dizendo é o seguinte, é possível, e eu estou
sugiro que haja um mínimo de docentes nesses cargos específicos. Então, enfim, a gente não mexe no mínimo de alunos, nem no mínimo de TAs, que já está na proposta original. A gente só coloca uma cláusula adicional, exigindo que haja um mínimo de um representante docente do consumo, um representante docente de cada centro.
Professor, só posso fazer uma... Tem que ceder parte?
Nós estamos debatendo, acho que entendemos as questões aqui colocadas.
Mas eu preciso, então, só para finalizar, uma justificativa do meu argumento, porque eu fui citado. Não. Cito diretamente, senão eu não concluo.
Diga a sua argumentação, acho que é mais rápido do que a gente discutir se você vai discutir ou não.
Eu só coloco essa minha preocupação, porque querendo ou não, há um prejuízo à distribuição que vai compor, as partes que vão compor, entendeu? O item 9 dá uma brecha para ter uma possível composição onde a participação de TA e discente será muito menor ainda, entendeu? Essa é a minha preocupação.
Posso sugerir um encaminhamento?
Claro.
Que a gente vote, são duas propostas. Uma proposta que é a proposta que foi a área demandante, mas a relatoria aceitou, com os 9 pontos como eles estão lá, sem incluir docente, e uma proposta que é a que o professor Cedric e o professor Rafael estão definindo, que inclui docente, A gente vota uma contra a outra.
Acatado esse encaminhamento. Nós votamos uma proposta, que é a primeira proposta, onde se tem nove itens, é que vocês renumeraram aí, né? Não, tudo bem, tá certo. Tá, então a primeira proposta mantém o item 1, 2, 3, 4, 5.
Primeiro
5.
Presidente. Tem uma proposta de encaminhamento diferente.
Tá. Só para ficar mais claro. A primeira proposta, os membros são, um, pró-reitor de pós-graduação como presidente e seu titular. Dois, titular e suplente indicado pelos membros do Comitê de Extensão e Cultura. Três, titular e suplente indicado pelos membros do Inova. 4. Titular e suplente indicado pelos membros do NTE. 5. Titular e suplente indicados pelos membros do Consune. 6. Um discente de graduação e seu suplente indicado pelos membros do Consep. 7. Um discente de pós-graduação indicado pelos membros do Consep. 8. Dois servidores técnicos administrativos indicados pelos membros do Consep. E 9, um representante titular e um suplente indicado pelos membros de cada conselho de centro. Eu pediria que tirasse essa tarja amarela, porque ela já foi incorporada à primeira proposta. Está correto? Aí a segunda proposta... Não, eu tenho que aprovar uma contra a outra, são duas propostas. Eu tenho uma proposta que é essa composição de 9 membros que eu acabei de ler. Tá? E a segunda proposta... é a substituição do item 5 pelo membro docente indicado pelo Consune e o 10 pelo membro docente indicado pelo Consep. Está correto? Então, na segunda proposta, eu tenho a substituição da indicação do Consune, a especificação que a indicação é de docente, e acrescido de mais um representante do Consep, docente do Consep.
Uma questão para o relator, se não seria no caso 9 também incluir docente.
Não, mas...
Não, isso como está me parece permitir aquela engenharia a depender da procuradoria, do que ela vai dizer sobre isso.
Então nós temos duas propostas, tá? Uma, que é aquela que eu li, os 12 membros, os 9 itens como lido, e a segunda proposta é a substituição do 5º por docente e a inclusão de mais um representante do Consep por docente. Está claro as duas propostas? Então eu voto a primeira proposta contra a segunda proposta. Quem é favorável à composição da primeira proposta, por favor, se manifeste. 19 votos. É, quem é favorável à substituição, então, das representações do CONCEP e a inclusão de uma representação docente no CONSUNE, se manifeste. Três. É, abstenções? Pois não.
Questão de ordem. O conselheiro... Só... É, que o conselheiro...
Só concluir a votação. Abstenções.
Não, é sobre a votação.
Oi?
O conselheiro Iossi votou a favor da...
Opção 1. Proposta 1. Retornando, então, à votação, é isso? Vamos retornar à votação para que não haja nenhuma dúvida. Ah, os favoráveis à primeira composição dos 9 itens, manifestem-se, por favor. A primeira. 19 votos confirmados. Quem é favorável à segunda proposta que substitui as representações no CONSUNE e CONCEP por docentes? Especifica, né? Por docentes. 2 votos. Abstenções. 3 abstenções. Está correto agora? 4 abstenções. 4 abstenções. Então tá aprovada então a composição do Conselho, de acordo com a primeira proposta. Temos pendência? Nós não temos nenhum registro mais de pendências de propostas a serem votadas. Então, eu só coloco o documento final com todas as alterações.
Leonardo. Só uma sugestão. É, na parte final das disposições transitórias, no que diz em relação aos cursos em andamento, eu gostaria que fossem indicados os cursos com aula em andamento.
Tem outras atividades que podem estar em andamento, cujas aulas já concluíram. Talvez a gente vá criar uma dificuldade. Por exemplo, monografias, trabalhos... Não? Eu acho que a portaria vai definir, em comum acordo com os coordenadores, quais são esses cursos em andamento e em que fase que estão. Não, Leonardo? Você concorda?
Eu preferi manter com aulas em andamento. Com atividades em andamento.
Não, mas na verdade é irreal isso, desculpa.
Qual que é a picuinha nessa história? Porque assim... Se o curso não tem nenhuma atividade em andamento, ele terminou.
Não.
Só um de cada vez, por favor.
Eu quero esclarecer, por exemplo, no caso dos cursos que eu coordeno, tem professores que demoram para corrigir as notas, tem professores que dão revisão. A gente é para todos os casos possíveis. Na verdade, tem que ter um comum acordo. Concordo que tem que ter um limite. Já combinamos da portaria com o limite acordado com coordenadores. Agora, especificar atividade, eu acho que é irreal, porque a gente não consegue prever tudo que está faltando num curso. Aparece um aluno que quebrou a perna, que estava deprimido, que tem direito. Tem muitas coisas, muitos casos que a coordenação de curso tem que lidar. Então, se uma portaria dessas, como é que vai fazer? Vai passar para a própria PG? Acho que não faz sentido.
Só um esclarecimento. Na verdade, essa ressalva feita pelo Leonardo agora não é no sentido dos que já estão em andamento, mas sim no sentido da pergunta da Gabriela, dos novos. Então, por isso que seriam como que já tem atividades na data de hoje. Então, novas ofertas, aí sim, já iriam para a própria PG. É nesse sentido a ressalva que o Leonardo fazia agora.
Tá, mas no caso de novas ofertas, a gente já falou que tem que seguir o rito atual, que são aqueles lá. Eu acho que a gente entrar nessa especificação. E aí, assim, para interromper os que estão em andamento, uma portaria vai ter que dar qual é a situação aí. Não? Por favor, no microfone, Maria Gabriela.
Novas ofertas de cursos em andamento precisam ser ressubmetidas ao fluxo, é isso?
Oferta sempre. Qualquer oferta novas ofertas de curso tem que ser submetidas.
Quero dizer na questão da transição, que eu falei, o edital da CAPES vai até 21 de abril. E a gente está aprovando no dia 4 de abril uma transição que vai demorar 4 meses. Então, o que os novos cursos vão fazer com esse edital que só vai surgir provavelmente daqui a um ano? São 3 cursos, ensino em química, o CIT e direitos humanos.
É.
Não. Quer dizer, o fluxo é a oferta no Concep, a discussão no Concep.
É uma nova oferta. É uma nova oferta, não é?
Só, na verdade, é só para esclarecer, os cursos da OAB, a nova oferta deles não estava sendo aprovada no Concep. Eles estavam sendo ofertados, eu só estou esclarecendo o que estava acontecendo. Eu acho que era uma situação irregular, mas de qualquer forma, o que estava acontecendo é que as ofertas da OAB eram aprovadas no NTE e pela CAPES. E só. Então, eu entendo que era uma situação irregular, mas era o que estava acontecendo. E o que a professora Gabriela e a professora Itana estão apontando é que existe um edital que está aberto até dia 24, e se não tiver nenhuma diferença para essa questão, não vamos poder submeter nenhuma oferta.
Na verdade, complementando, não era uma oferta irregular, era uma oferta do que existia, que estava acordado na universidade. E acho que as medidas de transição vão ter que prever a UAB, que ela responde ao edital da CAPES atemporal, e não vai ser discutido agora. Mas hoje, de fato, tem um edital aberto até dia 21 de abril. A gente está trabalhando, inclusive, com isso, os coordenadores, com os polos e tal. Se a gente aprova do jeito que está, não se enquadra em nenhum lugar.
Esclarecimento. Posso? Dúvida? Existe possibilidade da resolução alterar o artigo 8º? Esta resolução entra em vigor em 30 dias da data de sua publicação? Porque daí poderia resolver a questão da CAPES. Existe, pelo menos que eu vi, a resolução entra em vigor após X dias da sua publicação. Não sei se é possível acrescentar, pelo menos contemplaria a questão da CAPES.
Resolveria a questão da CAPES? Acho que pode ser uma proposta, então, Fernando.
Tá. Segundo a minha informação, li com bastante atenção os editais da CAPES, o prazo do dia 21 de abril é para manifestação de interesse dentro das linhas que estão no edital. Na verdade, o envio da proposta é junho, né? É para o meio de junho. Então, assim, o prazo não é tão...
Mas o meu curso não é novo.
Sim, mas, claro, Itana, eu sei disso. Nós já tivemos esse debate em outras instâncias, né? Sobre curso que é novo, curso que não é novo, curso que teve projeto pedagógico aprovado em 2009, 2010. A gente... É isso, né? A gente está tentando estabelecer um fluxo. O que eu estou dizendo é que o prazo da CAPES, né, ele não é amanhã para... Né, você tem um prazo de manifestação de interesse dentro das linhas do edital e depois você manda a proposta. Quer dizer, a gente tem um tempo maior para tomar decisões a respeito das propostas.
Discordo, eu acho que são dois editais. Para propostas novas e propostas aprovadas. A gente não pode aprovar para trás. Fernando, hoje o fato que a gente tem... Eu estou conversando aqui com a professora Lúcia. Existe um ensino em química, direitos humanos e o CIT. Esses cursos estavam nas regras antigas aprovadas pelo Concep. E o processo que existia era de atender o edital da CAPES via NTE. Acontece que essa resolução agora está sendo discutida e não vai atender, não é o de 21 de junho, é o de menores cursos.
A minha pergunta é, se nós temos mais tempo, dá 30 dias, não prejudica. Se nós, de fato, temos essa limitação, dar 30 dias resolve.
Ajuda, então.
A minha proposta seria de manter a proposta feita pelo Pietro no sentido de entrar em vigor a partir de 30 dias e se houver essa dificuldade, se resolve. De comum acordo assim? A área demandante?
Por favor.
Sim.
A área demandante acata.
Então seria essa resolução entrar em vigor a partir de 30 dias da data de sua publicação. Está correto?
Artigo 8º.
Artigo 8º.
Alteração do artigo 8º.
Isso. Então, com essas alterações, eu coloco o documento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. O documento inteiro. Pois não.
No no item 7 do parecer, que é cada oferta deverá ser aprovada, foi acatada pela área demandante? O item 7 é...
É o item 7 do relator, é isso?
Isso.
Foi acatado, pela área demandante, foi.
Eu entendi que foi acatado também. Eu lembro que eu anotei.
Foi aqui. Acatado, foi acatado.
Sim.
Ah, tinha a questão do CONCEP 100. Ah, foi uma observação.
Sim.
Retirar toda a revisão?
Não, a cada oferta. Eu pedi para tirar a parte que falava que o planejamento deverá constar no planejamento anual de cada centro envolvido para fins de contabilização dos créditos, dos documentos, nos termos da resolução CONCEP 100. Eu pedi para tirar esse finalzinho, justamente porque...
É, a área demandante...
Você pode repetir o seu argumento, Rony?
Nem todos os cursos ofertados encaixam nos termos da resolução CONCEP 100.
Porque justamente isso está dizendo, né? Envolvido para fins de contabilização. As que não forem envolvidas para fins de contabilização não precisam, né? É o meu entendimento. Eu gostaria de manter essa. Desculpa, eu não tinha entendido a proposta, por isso eu pedi o esclarecimento. Eu gostaria de manter pelo seguinte argumento, só rapidamente. A questão. A visão dos centros é uma eventual explosão dos créditos. Acho que o controle dos centros é um pouco isso. Estar ali, poder ter a liberdade de falar sobre a contabilização dos créditos na CONCEP 100, porque se o curso for aprovado, a CONCEP 100 diz que a distribuição é equânime. Você não tem o que falar sobre ali.
Presidente, a área demandante acatou a proposta da relatoria, que é manter da forma como está. Deverá constar.
É manter da forma como está.
Isso aqui
na verdade, houve um problema que eu não encaminhei a proposta que o Rony tinha colocado de retirada. Sim. Desse item. Inclusive, para resolver essa questão, o argumento que o Rony coloca, eu até tinha anotado aqui, bastaria colocar no texto constar no planejamento anual de cada centro envolvido para fins de contabilização de crédito dos docentes, quando couber, nos termos da resolução 100, porque os casos de cursos pagos que não são contados créditos não cabem na resolução 100. Então, a proposta seria só colocar esse senão. Quando couber, constado o planejamento. Acho que aí resolveria as duas questões. Tudo bem? Maria Gabriela.
Tudo bem, só assinalando que a resolução ela é omissa em relação a ser pago ou não. Ela diz apenas curso de pós-graduação.
Não fala.
E olha, esse é o entendimento que a gente está... Eu vou usar o tablet aqui.
Esclarecimentos.
A gente está com esse problema no centro.
A resolução fala
que os docentes demandaram, enfim, foi aprovada...
A resolução fala o seguinte, bom, está falando de crédito, né? Curso de graduação, de pós-graduação e de extensão em que não haja remuneração adicional do docente.
Assim.
Então, na verdade, a manter a redação como a própria relatoria tinha proposto não tem prejuízo nenhum, porque ela já fala que é nos termos da resolução CONCEP 100. Então é quando
couber.
Então, mas a gente já fala quando
couber. É a redundância, na verdade, né, que resolveria isso. Então, retomando este item especificamente, a proposta da área demandante é a manutenção do texto com a inclusão do quando couber, que pode ser redundante no caso da resolução 100, e essa é a proposta então acatada pela área demandante, sem nenhuma outra inclusão, certo, Marcelo? Tá? Então agora sim, colocando em votação o documento todo com as alterações já. Não,
Uma questão formal que a Secretaria-Geral está chamando a atenção é que se nós colocarmos o vigor da resolução só daqui a 30 dias, pode criar uma inconsistência jurídica. Então, na verdade, a ideia é colocar na disposição transitória que os efeitos dessa resolução passam a vigorar a partir de 30 dias da publicação. É isso? Verificar essa redação. Tá. Mas aí é um dispositivo transitório. Paulo?
Então, na verdade, eu discordo, porque se... Por que que a gente fez o dispositivo transitório esse até a aprovação do regimento? É justamente o que que acontece enquanto isso. Então, se a gente coloca isso aqui para daqui a 30 dias, o que acontece enquanto isso? O que está escrito na disposição transitória? Tá, a gente entrou num loop. É sério. Ou a gente aprova a resolução a partir de agora e põe a disposição transitória, ou a gente joga ela para frente, portanto, até lá fica valendo o que está agora, certo? Vocês entenderam? A gente está empurrando para frente a disposição transitória e a validade da resolução. É um loop infinito. E a
aprovação da Constituição da
Constituição
vai levar 30 dias.
Exato. É preferível começar a valer a resolução agora e a disposição transitória ser o que está valendo até lá, que são o fluxo atual. Sim. Certo? Porque se a gente empurra a validade da resolução, continua valendo o fluxo atual.
É, aí no caso.
Então tira esse neto, então
nós temos, eu acho que tem uma questão de consistência aí. Se a validade de 30 dias ela é uma disposição transitória ou se ela é parte do corpo da resolução. Eu acho que. Sim, os seus. Tem uma proposta, Marcelo?
Talvez na hora colocar uma exceção para editais que estejam abertos.
Aí é a disposição transitória. Justamente essa é a questão, sim. Adiar os efeitos dela para os casos que vão acontecer nesses próximos 30 dias. Aí é disposição transitória, ela passa a vigorar a partir da sua publicação. Na disposição transitória é que os efeitos da resolução passam a vigorar a partir de 30 dias.
Bom, vamos colocar mais uma disposição transitória que os efeitos dessa resolução não se aplicam aos editais em andamento, por exemplo.
Isso não entraria nos casos omissos, que já está previsto no artigo 7º?
Mas aí porque está dizendo explicitamente qual é o fluxo. Os efeitos dessa resolução não se aplicam aos editais em andamento. Porque aí, se tiver qualquer edital que está até... Que tá, se tiver qualquer edital, vale a norma atual.
Da até o regimento.
Né? Até a aprovação do regimento da COAI.
É que esse é o período de transição. É. Né?
Se resolve.
Acata essa recomendação?
Como é que eu não vi lá direito?
Os efeitos desta resolução não se aplicam aos editais em andamento até a aprovação do regimento da COAI.
Se isso contempla os problemas que já foram levantados aqui, sim.
E aí retira aquela questão dos 30 dias.
Não é o caso até dela de fazer parte de um outro corpo do artigo 8º? Assim?
Não, ela vai para a disposição transitória mesmo.
Parece até ter um valor até maior ela.
Com o elemento da disposição transitória.
Nossa,
tá. Tudo bem? Então, com essa redação, agora eu pergunto se há mais algum item a ser que nós não tratamos para que voltemos a essa discussão antes depois de iniciada a votação final. Não há nenhuma manifestação mais? Não? Então, vamos passar para a votação do documento final com as alterações aprovadas. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Eu passo ao item 5 da ordem do dia, que é a revisão da resolução 84 do CONSUNE, que cria o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação CETIC da UFABC. O relator é o técnico Paulo Vitor. Por favor, Paulo.
Prezados conselheiros e conselheiras, boa tarde. Essa relatoria trata de mudanças da Resolução CONSUNE número 84, que criou o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, o CETIC. A motivação deste ato deve-se ao Decreto 8638 de 2016, que institui a Política de Governança Digital e também define, em seu artigo 9º, a necessidade de existência de um Comitê de Governança Digital na instituição. Deve-se também à Portaria número 19, de 29 de maio de 2017, da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, que disciplina o cumprimento desse decreto nos órgãos ligados ao CISP, condição que a UFABC se encontra hoje. Este assunto ele foi submetido ao CETIC e, após consulta à Procuradoria Federal junto à UFABC, este relator, acompanhando a votação unânime do CETIC, traz as seguintes sugestões de mudança. Nas considerações, no começo do documento, incluir a menção da portaria número 19 da STI, de 29 de maio de 2017. Alteração no artigo 2, no artigo 2º, alterar os incisos 3 e 4, onde ao invés de 1, passam-se para 2 representantes eleitos em cada grupo, docentes e técnicos administrativos. Alterar o inciso 6º, mudando a redação de forma que seja para o pró-reitor de graduação ou pró-reitor adjunto de graduação, que eu acho que não está projetado, mas é só um erro de redação para acompanhar as mudanças anteriores.
Não é o 6º.
Vamos lá. Incluir os incisos 7º, 8º e 9º, adicionando a participação dos pró-reitores de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, ou seus respectivos pró-reitores adjuntos. Alterar o artigo 3º, que trata das competências do CETIC, adicionando o inciso 7º, deliberar sobre assuntos relativos à governança digital da UFABC. Para manter a lógica no documento, tem mais uma sugestão desse relator, que não foi passado pela reunião do CETIC, que sugere alterar o texto do artigo 4, retirando o trecho que diz ou representantes das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, quando da discussão de temas pertinentes a essas áreas. Tirar só, na verdade, até a e pós-graduação. Pois eles já agora, como vamos incluir representações diretas nesse conselho dessas pró-reitorias, não precisa mais ter esse adendo no artigo 4. Então, tirar ou representantes das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, no artigo 4. No final, em disposições transitórias, adicionar até a realização de nova eleição, que os suplentes dos membros eleitos assumam as novas cadeiras, para manter o equilíbrio entre membros natos e membros eleitos dentro do Conselho. Esse é o parecer.
Só um comentário. Uma observação da Secretaria-Geral, nós estamos no limite de quórum. Tá? Então, nós teríamos que ter interrompido a discussão caso tivéssemos realmente sem quórum, mas estamos no limite, 22. Se um de nós sairmos, acabou a reunião. A reunião está na mão de vocês. Então, obrigado, Paulo Vitor. eu coloco em discussão, só com um esclarecimento que, na verdade, só enfatizar o que o Paulo já colocou, a princípio o próprio CETIC teve um entendimento de que pelas suas composição e deliberações, já delibera sobre governança digital e que tem uma composição suficiente para tal. Não foi o entendimento da Procuradoria Jurídica, nós encaminhamos esse nosso entendimento para a Procuradoria Jurídica, que não entendeu assim, interpretou o decreto como necessário o adendo à resolução de criação do CETIC na forma colocada. Pietro.
Sim. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Preciso encaminhar por e-mail a sugestão de alteração? Simples. Eu gostaria de acrescentar na composição da comissão um representante discente da graduação e seu suplente eleito pelos seus pares, e um representante discente da pós-graduação e seu suplente eleito pelos seus pares. Minha justificativa consiste no seguinte: a inclusão de representantes discente na comissão vai contribuir muito para a qualidade do que vai ser produzido ali, uma vez que quem absorve a informação que é distribuída, somos nós, o corpo discente, né? Então, ter o nosso ponto de vista, a nossa opinião das falhas, né, do uso dos mecanismos que vocês vão produzir, eu acho que vai engrandecer o trabalho.
Obrigado, Pietro. Rony.
Fazer uma ponderação, eu não sei o que acontece no CMCC e no SEX, mas, em geral, para um representante só, a gente já tinha um pouco de dificuldade de encontrar. Quase nunca a gente fazia uma eleição, então abria e fechava. Pergunto se a gente podia trocar o termo da resolução e dizer indicado, por exemplo, pelo centro ou pelo conselho do centro, ao invés disso, ou tem que ser eleito pelas normas. Na verdade, é uma pergunta, porque se puder trocar, em geral a gente abre um processo eleitoral e tem um candidato só. E isso nos tem um custo burocrático grande. E a gente, normalmente, quando pede indicação, o procedimento é mandar um e-mail para todo o centro, perguntar quem se candidata. Se tiver mais que um, a gente pode até fazer uma eleição, mas se não tiver mais do que dois, a gente indica os dois que estão se propondo, entendeu? Se for uma questão técnica que os caras falam que tem que ter eleição, a gente faz.
Maria Gabriela. Nós vamos fazer blocos de três e passar para a demanda.
Eu fiquei com uma dúvida em relação à condição do vice-reitor como presidente e membro nato, considerando a nossa situação atual, que a gente não sabe exatamente em que momento ela vai se resolver. No caso do vice-reitor, hoje é o reitor pró-tempore em exercício, né? Nós não temos nessa situação um vice-reitor. Isso seria, portanto, acumulado pelo próprio reitor, o reitor poderia indicar, enfim, como é que é essa situação, embora a gente saiba que imaginamos, né? Temporária, mas é um dado concreto hoje.
No caso do dado concreto, respondendo a sua pergunta, o vice-reitor acumula essas funções. Teremos reunião do CETIC amanhã, para a discussão do PDTI. Né? Mas há sim uma, inclusive, a inclusão dos pró-reitores das áreas fins, elas estão justamente indicadas pelo decreto de que o comitê gestor de gestão de governança digital deve ser composto pela alta cúpula do órgão. Então, é recomendável que a vice-reitoria permaneça na presidência, até em atenção ao próprio decreto, que motivou essa inclusão de novos membros aí. Agora, nesse período, o que está acontecendo é que acumula a função.
E não há nenhuma cláusula no sentido de eventual impedimento que quem assume, né?
No eventual impedimento, isso está previsto, um dos membros,
a vice-reitoria indica o substituto. É o parágrafo terceiro, o artigo terceiro do regimento do CETIC, em caso de renúncia, vacância ou impedimento de membro titular, o suplente assumirá suas funções, e aí o presidente do CETIC nomeará o seu vice-presidente dentre os membros supracitados. Então, é dentre os membros a gente escolhe o vice.
Tá bom, obrigado. Tá bem?
Paulo Vitor.
Sobre os alunos, por que que o relator não trouxe a inclusão? Não sou contra, talvez, a inclusão de uma representação discente dentro do CETIC. É que a preocupação foi em atender o decreto da Secretaria de Tecnologia da Informação. Teve alguns conselheiros que na reunião do CETIC, acho que tem até a ata de reunião do CETIC que a gente mandou para todos vocês, alguns manifestam a preocupação de que manter o CETIC um pouco mais enxuto, para que as reuniões sejam mais céleres. Estou falando, novamente, trouxe aqui como relator o que foi aprovado por unanimidade no CETIC, que foi a inclusão somente desses membros. Aproveitando o gancho e respondendo à pergunta do professor, nós incluímos, aumentamos a representação dos docentes eleitos, porque historicamente o CETIC ele tentou balancear os membros natos com os membros eleitos, mantendo-se, tomando a preocupação, como é um órgão deliberativo, de manter 70% de docentes, para não ter problemas nas decisões que nós tomamos. Então, a configuração que foi aprovada pelo próprio CETIC para se trazer ao Consune, para votação, para apreciação dos conselheiros aqui, foi essa. Novamente, eu creio que fazer uma alteração, incluir uma representação decente, possa ser um novo item de pauta para o Consune. Com relação a essa relatoria que eu fiz, que eu trouxe, e com a votação que o CETIC fez, ficaria, eu pediria que mantivéssemos as propostas no que foi feito aqui. Nesse sentido, o relator não acata a sugestão de inclusão da representação discente.
Obrigado, Paulo Vitor. Mônica.
Fala. Só uma dúvida em relação à redação dos itens 6, 8 e 9, e aí comparando com os itens 5 e 6... Nos itens 5 e 6, nós mencionamos pró-reitor de planejamento, desenvolvimento institucional ou um representante por ele indicado. A mesma coisa no caso do pró-reitor de graduação. No caso dos outros três itens que estão sendo incluídos, está indicado como substituto o pró-reitor adjunto. Só uma questão de redação ou tem uma orientação da PJ em relação a esta redação? Só para manter uma coerência, né?
Só temos ela
ainda. Eu pedi até, não está na projeção, mas eu pedi para fazer a alteração do pró-reitor de graduação, porque ele faz parte das áreas fins da universidade. E aí o decreto me obriga a deixar alguém que tem um cargo, empossado em um cargo de direção. Mas no caso do pró-reitor de planejamento, não entendemos como sendo área fim de ensino, pesquisa e extensão, é uma área de apoio, e pode ser um indicado para ele não tendo um cargo de direção.
Ele tem um cargo de direção na área, não sendo na área fim. É porque o decreto faz menção específica a cargo de direção da área fim. Né? A pergunta foi com relação aos membros dos centros, se a necessidade dos eleitos por seus pares. Também foi uma discussão feita no CETIC, né? E os membros do CETIC deliberaram pela eleição, né?
É mais para manter o equilíbrio entre os membros indicados pela gestão e os membros eleitos pela comunidade, porque tentar manter a equiparidade do poder que a reitoria tem sobre o CETIC e o que a comunidade tem de voz dentro do CETIC. Eu acho que foi essa a ideia dos conselheiros naquele tempo.
Charles?
Eu queria fazer um comentário em relação ao Paulo Vitor, em relação à proposta que o conselheiro Pietro fez. Se existiria algum impedimento, de fato, para a gente incluir a representação discente aqui entre os membros, se existiria algum impedimento ou se isso poderia ser colocado? Porque eu acho que, de fato, a argumentação que o Pietro trouxe é pertinente para esse caso.
Professor, eu concordo. Paulo, eu concordo que possa ter a representação dissente, como eu disse, não sou contra. Estou trazendo a relatoria que foi aprovada no um conselho assessor do Consune. Então não me sinto confortável como relator dessa matéria e contra o que foi votado dentro do CETIC. Então, em nenhum momento, falando, esse conselho ele é absoluto para fazer, inclusive, se alguém secundar a proposta dele, fazer a inclusão do membro dissente.
Obrigado, Vitor. Max.
A proposta do conselheiro Pietro, e reforço o que o professor Charles falou, que a importância da representação docente nessa instância é muito grande. Os alunos utilizam os sistemas da universidade geralmente mais do que quase qualquer outro membro da comunidade, e os alunos também têm contribuído muito com a criação de sistemas novos independentes, aplicativos e afins. Então, se você tivesse um aluno eleito, talvez os alunos seriam eleitos justamente as pessoas que já têm esse interesse em participar e ajudar a criação de aplicativos e ferramentas que auxiliam tanto o trabalho do professor quanto do docente, quanto do discente, quanto dos TAs. Então, eu acho que a representação do discente é importante, e visto que esse assunto chegou até o Consune, ele pode ser tratado aqui sim. Obrigado.
A gente aí no, diante da, não temos inscritos, diante da proposta, a gente vai colocar em votação. Só lembrando que eventuais mudanças na composição vão implicar em mudanças no regimento interno. Tá, a Secretaria-Geral está chamando a atenção e a gente aí teria que fazer uma revisão, porque tem mandatos, períodos de mandatos e tudo mais. Paula Tiba está inscrita.
Para o e-mail para os conselhos, uma sugestão de texto para abarcar a sugestão do professor Rony sobre a possibilidade de indicação direta do diretor ou... no caso da eleição. Na verdade, foi o exemplo que a gente tratou aqui nesse mesmo conselho, se não me engano, na aprovação da resolução que fala da Comissão de Ética em Uso de Animais, que era o mesmo problema, a dificuldade de encontrar membros para a eleição. Então, minha sugestão é, os representantes, como sendo um parágrafo, quarto parágrafo do artigo 2º, por exemplo, os representantes mencionados no inciso 3º serão indicados pelos diretores de centro após consulta ampla entre os docentes. Caso haja mais de uma manifestação de interessados, a escolha se dará por meio de eleição simplificada entre seus pares.
É, aí no caso são duas vagas, né?
Ah, é.
É, caso haja mais de duas manifestações... Bom, tem essa proposta, então, com relação à eleição, né? Que basicamente é quase que o rito mesmo, né? Você abre para a eleição, só que aí no caso você faz uma consulta e abre a eleição depois da consulta, né?
Eu acho, só dando uma opinião, isso evitaria que a gente ficasse com cadeiras vazias. Isso ajudaria bastante, que já acho que em algum período do CETIC nós tivemos cadeiras vazias. Então, eu não vejo problemas em acatar essa questão.
Tá bem. Rony.
Então, baseado numa discussão que a gente teve no caso anterior, que vai ser pedido um parecer da Procuradoria Jurídica sobre a questão de 70%, a inclusão, a simples inclusão dos dois discentes, em princípio eu não sou contra, mas ela vai trazer um problema da representatividade dos 70% de docentes. Se você somar todas as questões, eu acho que sem ter a solução do parecer que vai ser pedido pela reitoria, a inclusão pura e simples vai trazer de imediato esse problema, porque aí você não consegue nem fazer um jogo. Porque quando você contar, você tem
você tem mandatoriamente quatro representantes, que são dois TAs e dois discentes, né? E tem o coordenador do MTI, que em geral é um servidor técnico administrativo. Então aí a gente vai ter pelo menos cinco num universo de...
De cada centro.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 só de... São dois de cada centro.
Então, mas aí a gente vai ter cinco, porque tem que dar 70%.
Eu acho que tem mais docente. É dois de cada centro.
São seis docentes, dois centros, mais o pró-reitor de planejamento, pró-reitor de graduação, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão. São 12 ou 11? 11. Aí seriam os técnicos e os discentes.
Fica me com parece 16. Que não,
com essa ampliação aí colocada, não altera.
Quanto que deu?
Altera?
No total, né? São 16.
E o vice-reitor? São 12 docentes, né?
Quem que... Então, isso vai obrigar, por exemplo, que a pró-reitora de planejamento indique necessariamente um docente. Tem umas condições de contorno aí que precisam ser bem, bem esclarecidas, né?
Hã? Professor, isso aconteceria se for definido pela Procuradoria.
Isso.
E caso for definido pela Procuradoria, aconteceria a necessidade de indicação de um docente.
Isso. Então, acho que exatamente isso que eu estou dizendo. A gente tem que fazer a conta para ver se não vai ter um problema. Está bem no limite aí, a gente pode ter problema se a Procuradoria indicar, como no caso anterior, que precisa ser 70%.
Mas daí dá a flexibilidade de condicionar se
não
tiver
um... Não tem problema, não sou contra a flexibilidade. Não, eu estou claramente a questão para que todo mundo saiba que se depois a professora tiver que indicar como representante necessariamente um docente, fique claro para todo mundo. Perfeito. Que é essa questão que está em jogo.
Perfeito.
Tá bem? Então, assim... A proposta foi secundada. Eu pergunto se temos outros pontos, porque na verdade foi o único ponto aqui colocado. Alessandra.
Bom, eu reforço o pedido dos discentes, então, para a votação da inclusão de representantes discentes. E eu queria perguntar se há possibilidade, já que a gente está aumentando a representação de técnicos administrativos, para que um desses representantes técnicos administrativos seja eleito pelos pares e que o outro seja indicado pela assessoria de comunicação, visto que é uma área que tem muita aderência às questões discutidas pelo CETIC, no âmbito do CETIC.
Aí, no caso, ao invés de dois representantes técnicos administrativos eleitos pelos seus pares, seria um eleito e um indicado.
O quantitativo se mantém, mas só que daí nós garantiríamos uma representação de uma área que é totalmente aderente às discussões que estão no âmbito do CETIC.
Se me permitir, eu vou ir na mesma linha que eu tive que usar para eles essa discussão. Como eu falei, eu trouxe a relatoria com a discussão feita no CETIC. Não me sinto confortável também de fazer essa mudança de redação se algum outro conselheiro secundar a proposta. Eu creio que vocês possam votá-la, mas a mesa não acata essa mudança. A mesa não. Relator.
Eu pergunto se alguém secunda a proposta da Alessandra com relação à composição dos técnicos administrativos. Então, seria um eleito, tem dois conselheiros secundando, né, um eleito e um indicado pela ACI, é isso? Bom, nós temos essas duas propostas, na verdade, que precisam ser votadas, né? Uma vez que a área demandante mantém a proposta original. Então, eu vou colocar as duas votações em separado. Então, a primeira votação é a inclusão de representantes discentes da graduação e da pós-graduação eleito por seus pares, né? Então, a proposta aqui colocada é a inclusão dos representantes discentes da graduação e da pós-graduação eleitos por seus pares. E depois nós vamos fazer uma outra votação com relação à representação dos técnicos. Então, colocando em votação, nós estamos perdendo quórum. Não. em votação. Então, os favoráveis à inclusão dos representantes discentes de graduação e pós-graduação, os favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem, um voto contrário, abstenções. Então, aprovada a inclusão da representação discente da graduação e da pós-graduação. Colocando em votação, então, a proposta da representante Alessandra, da representação dos técnicos administrativos, é um eleito por seus pares e um indicado pela ACI. Leonardo, esclarecimento.
Só um adendo à explicação. Eu achei interessante o argumento trazido pela Alessandra a respeito da assessoria de comunicação e imprensa, porém eu acredito que traz um problema com outros setores da universidade que poderiam ter essa interface setorial e pode ir contra, de certa forma, a ideia do CETIC, que é centralizar. Eu acredito que possa haver outra forma, outro canal para aproximar os setores do CETIC, né? Então, nesse sentido, eu sou contra a proposta, mas vamos desenvolver a ideia, pensar outros canais, acho que é isso.
Não necessariamente. Gabriela.
Tenho umas dúvidas em relação a essa questão, inclusive, de indicação, de suplência, mas acho que nesse momento menos contribuirá, então deixa rolar. Segue.
Tá bem. Então, eu acho que fica a proposta, então, não temos outra proposta, foi secundada a proposta de representação, um cargo eleito e um cargo indicado pela CI. Então eu coloco essa proposta em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Sete abstenções. Então está aprovada a inclusão na forma proposta. Tá? Não temos mais nenhuma observação. Eu coloco então o documento todo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Está aprovado então o documento. Obrigado. Nós estamos sem quórum, mas nós vamos discutir com a secretaria. Provavelmente haverá uma continuação na semana que vem, que a gente ainda está com uma agenda possível.